Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Essa é a nossa edição de número 107, que marca a 19ª entrada da série Grandes Diretores. Nós vamos falar sobre a carreira de Woody Allen, ele que completou 78 anos no último dia 1º de dezembro, dirigiu nada menos que 44 longas-metragens, sem contar os curtas e trabalhos para TV. É claro que dentro do tempo que nós temos disponível aqui no programa, é impossível a gente falar de um por um, né, cada um desses longas-metragens, mas nós vamos tentar fazer aqui um apanhado mais abrangente possível, falando aí das principais características dos filmes do Woody Allen, lembrando dos filmes à medida que a conversa fluir. Você que escutou o nosso podcast do Alfred Hitchcock, vai ser mais ou menos naquele esquema. O Hitchcock também tem muitos filmes, né? A gente não falou de tudo, mas conseguimos aí abarcar toda a carreira dele no nosso programa. Eu, Renato Silveira, recebo neste podcast o nosso crítico de cinema, Pablo Vilaça. Muito obrigado, Pablo, pela presença aqui no nosso programa. Temos também aqui a professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Ana Lúcia Andrade, mais uma vez conosco. Muito obrigado, Ana.
De volta. Obrigada.
E os redatores do Cinema em Cena, Antônio Tinoco e Luísa Gomes. Muito obrigado, meninos, mais
Olá.
Uma vez.
Obrigado.
Oi, obrigada.
Lembrando o nosso e-mail para você que quiser mandar perguntas ou fazer comentários, é o cinema@cinemaencena.com.br. Você também pode deixar comentários na própria página do podcast. E aí também você encontra o índice com os demais episódios da série Grandes Diretores. Woody Allen começou a carreira escrevendo piadas para jornais ainda na adolescência e, antes de se tornar um cineasta, trabalhou como roteirista de programas humorísticos na TV e como comediante de stand-up, e foi onde ele criou a sua persona do intelectual neurótico. Também publicou livros, escreveu peças na Broadway, até que finalmente estreou como diretor em 1965 com O Que Há Tigresa, uma estreia bastante atípica, né? Falar um pouquinho desse filme, que é a estreia dele, o primeiro longa dele como diretor, e não tem o Woody Allen. Você não vê o Woody Allen no filme. Por quê, Ana?
Porque o filme não é exatamente dele. Ele tornou o filme dele, né? É. Na verdade, eu não sei se na versão, eu não cheguei a ver no cinema, mas na versão em DVD aparece uma apresentação, né?
É.
Que ele explica como que é o filme para um apresentador. Né? Que é um filme japonês que ele comprou, um filme japonês dos anos 60 imitando 007, e que ele resolveu dublar os diálogos. Né? Então, nesse aspecto, o nonsense que se tornou em relação às imagens e o diálogo se tornou um filme do diálogo.
É.
E o filme chamava 008 contra a Grande Chantagem, né? A Chave das Chaves. E no filme tudo gira em torno de uma salada de ovos, né? Que até isso é engraçado que ele fez.
Esse filme tem disponível em DVD aqui no Brasil. Saiu uma edição recente pela Lume, naquela coleção, né? Maravilhosa. Então, você que ficou curioso, você que nunca viu esse Woody Allen estranhíssimo,
é divertido.
Vale a pena procurar, que é bem legal. Ele estreia mesmo, sim, ele mesmo, fazendo o papel, né? Ali até de um trapalhão. Que é no primeiro filme de... O filme seguinte,
69.
Que é 69, Um Assaltante Bem Trapalhão.
Até no documentário, né, Woody Allen, a Documentary, né, que é um documentário que fizeram pra televisão dele recentemente, ele falou que depois do que é a Tigresa, ele falou que o estúdio nunca mais ia mexer nos trabalhos dele. Aí ele fez Um Assaltante Bem Trapalhão, que ele escreve e dirige e faz o que quer, assim.
É. Então, e é curioso a gente notar nesses primeiros filmes como que ele foi se transformando, né, nesses primeiros aí, ao longo da década de 70. Porque esse Woody Allen mais neurótico, ele só foi surgindo mesmo ali depois do quarto, quinto filme. Primeiro era um Chaplin, praticamente. Né?
É, era uma coisa mais física, né? Um humor mais pastelão, mais nonsense.
Uhum.
E é curioso isso, porque o início da carreira dele é um humor mais... como se na época do cinema mudo.
Isso.
Né? Uhum. E depois ele vai se tornando mais verborrágico, como a comédia vai se tornando pós-cinema mudo. Né? Mas o curioso, esse nonsense também, que vem dos irmãos Marx.
Sim,
né?
Sim.
Que há principal referência dele. Ele fala, por mais que todo mundo fala do Bergman, do Fellini, são os irmãos Marx. E tem tudo a ver, né? Tanto nesses primeiros filmes, é uma coisa meio... Tem essas... Se a gente for pincelar, tem as questões existenciais e neuróticas ali, mas ele está mais preocupado com esse humor mais... não digo mais fácil, mas um humor mais acessível a qualquer tipo de pessoa. Né? E o mais legal, eu acho, do Assaltante Bem Trapalhão é a estrutura de depoimentos, né?
Sim.
Que ele bota, inclusive, os pais com vergonha dele dando depoimento com máscaras do Groucho Marx.
Exato.
Que é muito bom.
E isso depois ele vai aproveitar mais pra frente na carreira também, né? Fazer esse tipo de mockumentary, né? Que é o documentário falso. De depoimentos de pessoas falando sobre o personagem que é fictício.
Exato. E legal do Assaltante... A questão do mockumentary, né? Legal que uma coisa que eu li... Que o final desse filme, ele queria fazer uma coisa meio Bonnie e Clyde, dele ser metralhado, assim, por mil balas. Mas aí o editor dele, né, que foi o Ralph Rosenblum, que é um parceiro bastante recorrente nos filmes dele, falou, não, vamos fazer de outra forma, uma coisa mais simples, mais light pro seu público.
Não ia caber, né? Embora o Woody Allen consegue fazer uma cena trágica e ficar engraçada às vezes.
Mas eu não sei quanto a vocês, mas tem o tipo de humor que ele usa ali, tem alguns momentos que, não sei, pra mim pelo menos não funcionou. De repente saiu um cara vestido de gorila, né? Uma coisa meio...
Nonsense.
Né? Nonsense, mas não sei se eu que não tava esperando...
E a piada surgiria exatamente disso, por não fazer sentido, que fica engraçado, né? E tem uns momentos, muita cena morta, né? Uns clipes... E você vê o tanto que a música dos anos 30, anos 20 e 30 é dele. Porque quando coloca um compositor que fez uma música para o filme, é estranho, parece que não é um filme do Woody Allen. Né? Falta aquela musiquinha dos anos 30. E aí fica aqueles clipes com aquela música muito... que vai ser a cara do que vai ser o cinema dos anos 70, né? 69. E não acontece nada, eles passeando, aí ele põe aquela narração em off. Mas tem momentos muito engraçados que acaba valendo a pena, nem que seja como curiosidade do primeiro filme do Woody Allen mesmo.
Eu gosto muito do filme. Eu acho tanto que ele tem momentos que pra mim já estão entre os melhores do Woody Allen mesmo. A sacada, por exemplo, do cara... Sempre me divirto muito com isso, ele esculpiu o revólver pra fugir e chover. Até a obsessão dele pelo Groucho e nos pais usando pra se disfarçar o nariz e o óculos. Eu gosto muito do filme, assim. E tem essas coisas, essas sacadas nonsense, mas ao mesmo tempo que você percebe que fazem parte tipicamente do humor do Woody Allen, né? Ou quando ele rouba, por exemplo, ele vai com o diamante, aí roda, corta o vidro da joalheria e foge com o vidro. Sabe?
Ele vai assaltar e tem que disputar o assalto com outro bando que já tá assaltando.
Porra, um dos momentos mais geniais da carreira do Jala é o bilhete do banco. Quem entrega o bilhete escreve, o cara não consegue entender o que ele escreveu. Então, assim, eu acho que são coisas típicas do Jala. Sim, é um humor mais físico, né? Do que. Eu ia falar isso, mas você sabe que eu não sei nem. Eu já discordo de mim. Porque eu falo assim, discordo de mim, o cara é esquizofrênico. Eu ia falar que o humor físico que não ia ser forte. Mas até hoje o humor físico é um forte do Woody Allen. Você pega no os filmes mais. Qual foi o último que ele atuou?
Para Roma com Amor, tem aquele segmento. Que ele descobre um cantor, né? De chuveiro.
É verdade. É verdade. E você vê assim, o humor do Woody Allen, até a postura dele física em cena, é um humor muito físico. A persona do Woody Allen não passa só pelas neuroses, ou pela hipocondria, ou pelo ateísmo que gera uma ansiedade existencial profunda, mas passa também pela postura dele em cena, de colocar a mão em frente à boca, de gaguejar. Então isso tá desde o primeiro filme.
Sai quebrando tudo.
Me lembra de um outro filme.
Os Sonhos do Seu Doutor.
Que não é dele, né? Que é do Herbert Ross. Mas é dele aquele filme. Aquele filme eu tenho dificuldade de dizer que não é um filme do Woody Allen.
O primeiro grande sucesso dele na Broadway, né? Que Hollywood comprou adaptação, e ele falou, só vendo se eu
Sonho
fizer.
Sonho de um Sedutor. Ele conversa, que ele conversa com o Humphrey Bogart, imaginário.
E aí,
que é uma coisa depois
ele começou a atuar
que o Tarantino ia fazer com o Elvis Presley no Amor a Queima-Roupa. né? Pra mim é uma inspiração clara ali. Mas enfim, no e o humor físico também. Tem alguns momentos daquele filme, quando ele vai mexer com o disco e joga o disco longe, ou espirra na
mulher pra sair, ele tá nervoso.
Aquela sequência toda dele que tá nervoso, que ele destrói o apartamento, aquilo ali é humor físico.
E até hoje eu ri.
Da melhor qualidade, assim, que faz jus a Chaplin, Buster Keaton, Heard Locke, faz aos melhores.
É.
E ao mesmo tempo, o lance de espirrar no negócio da cocaína.
É.
Sabe? Assim, aquele é um filme que eu, sinceramente, eu não consigo ver como um filme do Herbert Ross. Aquele é um filme de Woody Allen pra mim.
Como nos primeiros filmes, dos
dois
primeiros.
De quando aquele filme?
Que,
ele é um
72.
Pouco,
porque é o Dorminhoco e o do Ladrão, que ele teve música composta para o filme.
Uhum.
E do Herbert Ross, porque ele não tinha controle. E é engraçado, esses três filmes, você vê que tá faltando alguma coisa. Tem tudo do Woody Allen ali, mas falta alguma coisa. Eu acho que tem a ver com a música mesmo, que dá o clima muito dos filmes. E no do Herbert Ross é isso. Falta aquele clima de Nova York, né? Que vai ter depois nos outros filmes, que eu acho que não só Gershwin, mas é aquele tipo de música daquela época dava, né? Mas ele fala que isso, nos livros dele de entrevista, que esses primeiros filmes, eles eram gags costuradas com uma história ínfima, só para interligar essas gags, que depois ele começa a engendrar mesmo a piada no drama em si, né? Nessa colcha dramática, que antes não, ele estava... Tem uma ideia para uma gag ótima. Então ele construía pretextos para essas gags ótimas. Acho que agora ele faz o contrário. Ele tem uma história ótima e aí ele inventa gags ótimas para enfiar nessa trama.
Eu acho que isso até vem até desse início de carreira dele mesmo como escritor de humor, de stand-up, de sketches, né? Então acho que realmente é um começo em que ele ainda está se descobrindo como cineasta. Acho que a gente só pode dizer mesmo ali a partir do Dorminhoco e tal, que você já começa a falar assim, agora sim o filme está ficando com a cara do Woody Allen, que a gente vai conhecer ali ao longo dos anos 80, né, que ele vai também ter vários sucessos.
Mas falando sobre o roteiro que você está falando, Ana, assim, dele ter a ideia, engendrar e construir, um problema que eu tenho com o Woody Allen, eu sou fã incondicional do Woody Allen, sempre fui. Mas um problema que eu tenho, já comentei em alguns textos sobre os filmes dele, é a frustração de ver a impaciência que ele tem com o processo criativo. De escrever um roteiro por ano, e a impressão que me dá é que ele sempre filma o primeiro tratamento. Sabe? Principalmente nos últimos 15 anos. Ele tem ideias, escreve o roteiro num jorro criativo, escala, filma rapidinho e já parte para o próximo projeto. E isso prejudica. Tem alguns filmes, por exemplo, que você vê que tem ideias excepcionais, Dirigindo no Escuro, até o Ponto Final, Escorpião de Jade, que para mim é o pior filme dele, mas que tem uma premissa interessante. E que você vê, eu detesto.
Eu gosto também.
Detesto Escorpião de Jade, detesto.
Pra mim, tem um clima de comédia dos anos 30 que eu amo.
Para mim é o pior filme do diálogo, detesto Escorpião de Jade. Enfim, esses filmes que ele tem premissas engenhosas, mas que você vê que não tem o cuidado em desenvolvê-las, assim, parece que ele não repensa, ele não reescreve.
Ele, como todo grande roteirista, né, tem a famosa caixa de ideias, de várias ideias que foram vindo ao longo da vida.
Você viu esse comentário que a Luísa citou?
Não.
Ele fala até que ele morre de preguiça de editar o filme, assim, pra ele é uma tortura. E ele lê o roteiro duas vezes, né? Quando ele escreve, e depois faz uma revisão só. Aí quando ele chega no set, ele fala assim, e aí, o que vai ser hoje? O que a gente vai entregar pra ele? Ah, não, vai ser isso.
Porque o que ele falou é que quando você vai envelhecendo, você vai perdendo as grandes ideias. Então ele... À medida que ele foi envelhecendo, ele foi recorrendo mais a essa caixa de ideias.
Depois você assiste esse documentário, eu assisti no Festival do Rio. São 3 horas quase, né? E é muito bacana. Não, mas você não vê passar. E o que é muito bacana é que ele mostra algumas coisas do processo criativo. Uma das coisas que eu acho mais divertida é que ele ainda trabalha com máquina de escrever. Ele não trabalha com computador. Então, quando ele está escrevendo, por exemplo, ele tem uma ideia interessante, ou ele resolve mudar uma cena de lugar, o que ele faz? Ele corta no papel e cola. É o Ctrl-C, Ctrl-V dele, é tesoura e cola.
Literalmente.
É muito divertido. Mas assim, eu acho
que... Fiz minha dissertação de mestrado assim.
Mas é isso, assim. Eu acho frustrante ver alguns roteiros dele que você fala, porra, se ele tivesse guardado um pouquinho, reescrito duas ou três vezes.
O problema
vezes.
É que ele fazia um ano. O Billy Wilder falava, ele levava um ano pra fazer o roteiro, o Billy Wilder. Depois que o roteiro tava excepcionalmente perfeito, ele ia filmar e filmava rápido.
É, mas
agora,
aí...
o Woody Allen não, ele
faz um filme
ele
inteiro por ano,
né? Esse roteiro. Mas ainda assim, em relação aos roteiros que a gente vê por aí, né? Você pode até
dúvida,
não gostar do filme
dúvida.
Ou de algumas partes, mas em termos de criatividade como roteirista, é impressionante. Não, você pode não gostar de Pararrombo com Amor, mas são seis histórias ali. Eu acho difícil alguém ter uma daquelas ideias. Quanto mais seis.
Não, sem dúvida. Você pega um filme ruim do Woody Allen... E ele ainda tem momentos que são superiores a 90% que a gente vê. E isso não é fanzoide falando. Isso é, você nota, isso é fato. Isso é, você observa, não só em termos de criatividade, mas construção de personagem
e de
ambição de ideias. E dele conseguir discutir coisas que o cinema comercial norte-americano se recusa a discutir por medo de afastar o espectador. E ele discute de uma maneira leve, divertida. Imagina, você pega filmes do diálogo que até hoje ele discute... Porque quando a gente compara a década de 70, é outra história. Então, naquela época, você falar sobre existencialismo, falar sobre ateísmo, falar sobre Deus existe ou não. Hoje em dia, se você pensa nisso, você coloca num filme, o filme automaticamente ele é classificado como sendo polêmico, controverso. Você não pode nem discutir essas questões. E o Woody Allen construiu uma carreira fazendo isso. É, e ainda faz isso. Mesmo que seja aqui e ali, de maneira mais sutil, mesmo porque ele já discutiu tantas vezes, não faz sentido ficar
repetindo. Ele tenta discutir a mesma coisa de formas diferentes.
De formas diferentes. E são discussões ambiciosas, que você pode, por exemplo, selecionar um tema do filme... Por mais bobo ou leve que seja, e escrever um texto inteiro sobre aquele tema que ele está discutindo.
Ou às vezes, uma piada que parece só uma piada e que levanta uma discussão interessante ali. Né? É. Toda pessoa que é muito engraçada, né, que tem talento para comédia, tem uma inteligência fora do normal, né? Quando a piada é realmente inteligente. Não essas coisas que as pessoas acham engraçadas. Estou falando quando é realmente a construção de uma coisa engraçada que você tira da realidade e coloca aquilo como crítica. Né? A piada, sei lá, uma dele mais normal. Sexo é sujo só se você fizer bem feito. Né? Tem várias coisas aí dentro. Se você for pensar, a questão religiosa, a questão do tabu sexual. Quer dizer, é uma piada, é ótimo, qualquer um entende. E ela ainda carrega um significado. Né? Porque eu acho que é a diferença de um grande comediante que vive dessa questão de piadas, que ele fica puto, inclusive, de pensar que as pessoas acham que ele só escreve piada, que todas as sequências ou as cenas mais profundas que ele escreve, ninguém fala dessas sequências, né? Só lembra das piadas.
E em Memórias, ele faz justamente esse questionamento, né? Quando ele encontra aqueles ETs. Aí os ETs falam, mas você era muito mais engraçado, você era muito melhor quando você fez seus primeiros filmes engraçados. Esse Memórias, ele fala que é um dos filmes deles que ele fez favorito, assim. Porque você vê ali todos os questionamentos da própria carreira dele, ele se debruça sobre a própria carreira pra criticar os críticos em si. O próprio crítico de cinema, ele mesmo critica, assim.
Não, e não é só o crítico, é a percepção do público. E é interessante você pegar que Memórias é um filme que ele tinha o quê? 10 anos de carreira?
Então já era.
E era uma discussão, assim, era uma reflexão sobre a carreira. Isso demonstra uma ambição muito grande, intelectual, curiosidade, uma capacidade de autoanálise que é fundamental. É um negócio que você percebe que é um artista que vai crescer muito. E cresce. O Woody Allen que faz Honey e Suas Irmãs, né? O Woody Allen que faz uma série. Porque você pega a filmografia do Woody Allen na década de 80, por exemplo, Rosa Púrpura do Cairo. Até os mais bobos, como Zelig, por exemplo, que é um filme bobo no sentido de ser um humor mais leve. É um filme extremamente político. É um filme com inteligentíssimo. Então você vê que é um diretor que ele vai evoluir muito ainda. E ele evolui justamente. E é essa característica que ele demonstra no Memórias que me encanta isso. Se você fala, por exemplo, de piada, o bom comediante, não é só o bom comediante, o bom roteirista de modo geral, o comediante especialmente, ele consegue numa piada não só conter uma multitude de ideias, mas revelar muito o personagem. Tem um momento, por exemplo, no Misterioso Assassinato Manhattan, que pra mim, de novo, é um dos melhores momentos do diálogo, que é uma piadinha que pouca gente presta atenção, que ele tá, a Diane Keaton tá falando que ela vai sair pra ir lá no apartamento do vizinho, e ele fala assim, não, você não vai, eu sou seu marido, você não vai fazer isso. Ela vai e fala assim, eu sou seu marido, é isso que você faz quando seu marido manda você fazer uma coisa? É uma piadinha que ele fala pra ela, ele fala pra ela não ir, ela vai, ele fala, acho que ele usa até o termo, eu estou comandando, é isso que você faz quando seu marido está te comandando? Porque ela não tá nem aí pra ele. Então é uma piadinha boba, mas que revela assim a dinâmica daquele casal, o grau de intimidade que eles têm e de maturidade dos dois, assim, de uma relação tão saudável que ele pode chegar e dizer pra ela: eu sou seu marido, eu tô te mandando. Uhum. E ela falou assim: não, né, nem responder. E aí ele faz essa autocrítica ao mesmo tempo, assim, não posso mandar. Então é isso, são essas coisas, essas tiradas na filmografia do Woody Allen, que você olha, é um momento bobo, leve, passageiro, rápido, mas você fala, porra, como isso revela sobre ele, sobre os personagens.
Até piada física, mesmo, sem diálogo. Que é uma cena que é o clichê romântico, né? Os dois passeando no lago,
em
no
Manhattan.
Barquinho, no Manhattan. E aí ele põe a mão assim no lago, languidamente, e de repente tira a mão, como se tivesse pegado uma lama, um trem sujo, né? Que ele tá brincando com o clichê, tá...
Como se o próprio personagem tivesse ficado envolvido no clichê romântico do filme.
E uma vergonha ter ele também. Tipo assim, não posso usar uma coisa tão romântica, deixa eu sujar isso aqui. E ao mesmo tempo uma crítica, aquela paisagem linda, aquela coisa linda, aquele lago que tá sujo, né? Você pode pensar várias coisas ali e é completamente risível. Uma pessoa de 3 anos consegue rir vendo essa cena, né? Uhum. Então é isso que eu tô falando, que independente de ser verborrágico ou físico, não é a piada pela piada. Tem mais camadas de significados ali se você explorar. Os que odeiam o Woody Allen vão achar que a gente está viajando, mas enfim.
Você sabe o que eu já notei? Assim, tem dois tipos de pessoas que odeiam o Woody Allen.
Os que não entendem.
Os que não... Não. Os que não entendem é um, mas o outro é o que confunde o aspecto pessoal com o artístico. Isso é extremamente comum. Eu detesto o Woody Allen. E aí, você vai conversar... E a primeira argumento que as pessoas... Você fala assim... Pô, o cara comeu a filha da... Sabe, assim... que são duas coisas que me incomodam profundamente. Primeiro que... Não é fazendo defesa, mas assim...
Só explica o caso.
O Woody Allen...
Tem uma geração que não sabe desse escândalo. Você vai colocar ele de novo lá. Levar ele à tona.
Mas isso...
Tem pouco tempo, aliás.
Sério?
Eu já não também, não. Eu falo o negócio do escândalo. Que escândalo? Eu
tenho
que contar a história.
Porque assim, tem um monte de gente que realmente que julga o Woody Allen por isso. O Woody Allen, quando ele se casou com a Mia Farrow, a Mia Farrow tinha uma série de filhos adotivos. É uma coleção que ela tem de filhos que ela sempre gosta de. Ela gosta de adotar crianças. Ela era a pré-Angelina Jolie.
Ela que lançou a moda.
E o Woody Allen, ele se envolveu. Ele era casado com a Mia Farrow e ele se envolveu com uma das filhas adotivas. E aí, a mídia, claro, adora escândalo e tal. A maior parte das pessoas, pelo menos na época, então o pessoal que soube disso, interpretava como sendo: o Woody Allen teve um caso com a enteada e ignora todo o contexto. Primeiro, que várias pessoas, inclusive até hoje, falam que o Woody Allen, falam dele, falam que é pedófilo. Ela não era, ela era maior de idade. Então, pra começar, ela era maior de idade. Segundo, que ela não era.
Mas que teria começado antes. É por isso que eles falam da pedofilia.
Mas isso nem ele fala.
A Mia Farrow, né? Falou.
A Mia Farrow. Mas a Mia Farrow. Porra. A Mia Farrow, assim. Não é, eu entendo a raiva dela. Não tô falando. Claro. Sem dúvida nenhuma. Mas, assim. A raiva da Mia Farrow tornou ela irracional. De novo. Compreendo a motivação.
Foi mais ela que ele.
Compreendo a motivação. Mas desde então, você fala o quê? 20 anos. E é outra coisa que tem que sempre levar em consideração. Ele tá casado com essa menina que ele teve o caso há mais de 20 anos. Ele tá casado com ela até hoje, eles têm filhos.
É uma Yoko Oninho, você já viu? Ela manda nele.
Então, assim, não foi um caso passageiro. Eles são casados há 2 décadas. Ela era maior de idade, não era filha dele, como muita gente também acha, ou filha biológica da esposa dele, né? Enfim.
E ele nem morava na mesma
casa. Então, assim, não tinha uma relação de pai e filho. E a Mia Farrow, ela até hoje ela vai pra imprensa e ela demoniza o Woody Allen, legal. E ela parece que ela tem prazer em fazer isso, por exemplo. Agora, por exemplo, do nada, ela vira e revela que o filho dela com o Woody Allen pode não ser. E olha que coisa irresponsável. Pode não ser do Woody Allen, pode ser do Frank Sinatra. Quer dizer, pra quê? É uma provocação, né? Uma provocação. E o menino detesta o Woody Allen. Ela realmente plantou na cabeça dos filhos assim, né? Então, muita gente julga o Woody Allen por isso. Se fosse verdade, não é. Que ela era menor de idade. Que ele convivia com ela, tinha uma relação de pai e filho, nada disso alteraria o que ele faz como artista. Né?
A mesma coisa do Polanski. Do Griffith, que fez O Nascimento de uma Nação, é racista o filme, ele é um lixo.
Tem só uma diferença no caso do Griffith, porque no caso do Griffith é a obra que nós estamos discutindo, né? A vida pessoal.
Sim, é o que eu tô falando. No próprio. Não, mas pelo fato do Griffith ter sido sulista, sido criado.
Mas
assim,
digo que a diferença é porque tá na obra dele o que é, né? É o diferente. O que você falou em seguida, por exemplo, da Lenny Riefenstahl. Que aí nós estamos falando de uma diretor que fez uma propaganda nazista e que realiza um grande filme, que embora seja propaganda nazista, tem méritos narrativos.
É o que eu tô dizendo.
Mas eu acho que uma análise mais coerente, uma analogia mais coerente seria com Elia Kazan mesmo, que é um babaca, um canalha, fudeu a vida de um monte de gente no macartismo. E uma coisa que me espanta isso é o humanismo nos filmes do Elia Kazan. Né? Então...
Mas você não sabe, né? Eu sempre falo, eu estive numa banca agora que eu coloquei, que ele supostamente delatou. Aí alguém da banca falou, não, mas ele delatou mesmo, tem provas, ele confessa na biografia. Eu falei, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer, porque às vezes as pessoas falam nisso como se isso fosse a grande marca do Elia Kazan, foi porque ele delatou. Agora, um grego nos Estados Unidos, você não sabe a ameaça que ele deve ter sofrido do FBI. Assim, é da mesma coisa da Suin, que eu fico pensando assim, até que ponto também essa menina pode não ter seduzido? Eu não tô julgando, porque eu não tô ali na história, mas quando toda vez que você ouve uma história dessa, você não tá envolvido ali pra saber,
Ana,
o que rolou, okay, o tesão,
eu sou de uma
a
família,
coisa, enfim.
Eu sou de uma família que lutou contra a ditadura. Eu tenho uma tia que foi torturada, não denunciou ninguém. Tem outra tipo manca até hoje, não denunciou ninguém. Então, assim, não existe contexto. Eu sou, nesse ponto, eu sou meio radical. Não existe contexto que justifique delação, sabe? Principalmente na época do macartismo, em que na prática ele destruiu vidas, mas destruiu legal, assim.
E você podia usar a primeira ementa, né?
Eu como... exato. Então, assim,
Pega o exemplo, então, do Las von Trier, gente, que não é uma coisa assim tão profunda, que o Las von Trier bateu na Bjork pra...
Tem um diretor que fazia isso? Coppola ofenizou a Winona Ryder?
Gente, mas ele bateu uma mulher.
Ele bateu em quem?
Na Bjork.
Las von Trier.
Não
sabia disso.
O Dreyer, o Carl Dreyer, ele enlouqueceu os atores do Joana d'Arc. A menina foi parar no manicômio.
Acho que foi o Howard Hawks. Não tenho certeza. Acho que foi o Howard Hawks, que ele tava dirigindo um menino. O menino tinha que chorar. O menino chorava de jeito nenhum. Aí ele... Não, ele chegou pior. Ele chegou pro diretor de fotografia, pro câmera, falou assim, roda, né? Começa a rodar, não vou gritar ação. E chegou pro menino e falou assim, sua mãe morreu.
O Buñuel falava isso, né? Quando falou com a menina no esse obscuro objeto do desejo. Assim que eu gritar ação, você fala uma coisa horrorosa pra ele, pro Fernando Rey. A Ângela Moreno. Ela falou, meu Deus, o que eu vou falar? Aí ela falou, seus pés estão cheirando mal. E aí, porque ele queria uma cara constrangida no ator. Uhum. Aí ele ficou constrangido até o final da cena. Quer dizer, os métodos do ator, do diretor, eu não vou.
Agora é engraçado você estar falando disso, porque esses métodos, todos esses que nós estamos, são completamente diferentes do Woody Allen.
Completamente.
O Woody Allen teve direção.
O Renato vai bater na gente de ter saído do.
Não.
Não, por isso que eu trouxe de volta, tá vendo, Renato? Tá vendo?
Eu sei.
Renato já tá começando a olhar feio, eu falei, vou trazer de volta. Porque o Woody Allen, o método de direção de ator é praticamente não dirigir o ator, né? Ele escala o ator, ele fala, acho que não sei se você nesse livro do
Conversa com o Diário.
Conversa com o Diário, mas ele fala que ele já dirige o ator no momento que ele escala o ator.
Ele escala.
É no documentário que
ele fala isso também, que quando ele viu o talentoso Ripley, ele viu a Kate Blanchett e pensou, eu quero fazer um filme com essa mulher. Mas é claro que ele vai escrever um papel, ele pensou, vou escrever o papel mais difícil que eu puder fazer, porque ela vai dar conta. Ele já sabe que o ator vai dar conta, que ele não vai ter que dirigir o ator. Ele sabe o que o ator
ele
é capaz.
Ele falou a mesma coisa da Scarlett Johansson, assim, que ela tinha feito até poucas coisas. De
eu acho que eram motivos baixos dele.
Eu também acho que...
Ele pelo menos justificou que falou que ela tem uma expressão muito forte. Essa que foi a dela.
Algum personagem fala que os lábios dela são lindos, que ela é sensual. É ele falando dela, tenho certeza disso.
E Match Point, então, você vê que...
É. Aliás, puxando aí o Match Point, que muita gente se surpreendeu com o Match Point por ser um suspense, né? Não ter...
É um filme extremamente sexual, assim.
Frio, eu acho. E distou bastante do típico filme do Woody Allen. Mas a gente tem que lembrar que ele fez isso pela primeira vez lá no Interiores, né? Foi o primeiro drama dele.
É.
E o tema todo tá no Crime do Pecado?
Tá,
né?
Tá.
E que é citado também na última noite de Boris Gushenko, porque além do cinema de Groucho Marx, ele é apaixonado por Dostoiévski.
Mas ainda assim, como realizador, eu lembro, Renato, até hoje, quando a gente saiu da cabine do Match Point, não sei se você vai lembrar, quando a gente saiu da cabine do Match Point, eu comentei, não sei se foi com você, eu falei assim, eu fico encantado em ver um diretor na idade do Woody Allen, você lembra disso?
Se reinventar
a essa altura da carreira. Porque, apesar de temas serem recorrentes, como você falou, Crimes e Castigos, inclusive, tem até uma subtrama. Crimes e Pecados. Crimes e Pecados, tá, a subtrama tá, praticamente ele tira de lá. Mas visualmente falando, o Match Point me impressiona. Porque o Match Point é um filme diferente do Woody Allen em termos de visual. Porque o Woody Allen não é um diretor muito criativo do ponto de vista de estética. Ele cria gags interessantes, mas assim, os momentos em que ele mostra algum tipo de apuro estético são pontuais. Você pega Manhattan, você pega uma gag ou outra do noivo noiva Annie Hall. Né? Mas assim, o Match Point não. O Match Point, o filme todo, ele cria uma atmosfera muito sufocante. E tem um lance da bola de tênis que ele usa como uma rima visual, que é muito bacana.
Todos os questionamentos morais dele ali, só que não de uma forma mais vindo pela comédia, mas sim pelo drama. Os questionamentos morais dela, do que é certo, o que é errado, tá tudo ali, só que de uma outra abordagem.
Mas de novo, isso tematicamente não é original no Woody Allen. O que eu acho que ele se reinventa no Match Point é esteticamente. E é isso que é muito bacana, porque ele fez o Match Point, ele tinha 70 anos. Quase.
Eu tive. À primeira vista, eu vi isso que estava diferente, mas ao contrário da maioria das pessoas que adorou, porque exatamente era diferente, eu senti. Eu falei, cadê o Woody Allen aí? Eu custei a. Claro que está no roteiro, claro que está na construção dos personagens, mas depois que eu revi, que eu curti muito mais o filme.
Mas você não acha bacana? Mas não é bacana isso,
sim,
essa surpresa?
Eu senti frio. Eu senti uma frieza que eu achei que era um problema dele, que ele tinha perdido a espirituosidade, a espontaneidade, a leveza, a graça.
Ah, então é uma questão de expectativa, entendi.
É, pode ter sido uma questão de expectativa. Mas depois revendo, é absolutamente brilhante.
Uhum.
E assim, o tema eu já gostava da forma como ele já tinha abordado no Crimes e Pecados, que eu acho muito, muito incrível. Aquela ideia de como que ele mistura. Eu acho que é a melhor mistura para ele de comédia e drama. Tá lá no Crimes e Pecados, que tem essa essência do pensamento, da filosofia de vida, de mundo dele, tá tudo lá, né? E essa coisa de misturar cinema com Dostoiévski, com teatro, com cinema mudo, tá tudo ali, né?
É,
eu gosto.
Eu acredito que também vem da própria vontade dele de se expressar não só como artista, mas como apreciador da arte também, porque o Interiores é uma homenagem escancarada ao Bergman. Que no Manhattan ele já fala que é o melhor cineasta, né, que já existiu, né? Então você vê que são tentativas assim de realmente fugir um pouco de ser o Woody Allen, sem ser fugir totalmente, claro, mas também homenagear os grandes ídolos dele, né?
É porque se você pega, né, todos os cineastas mais recentes dos anos 70 para cá, que são os cineastas que foram cinéfilos, e que o estilo deles tem a ver com a somatória das influências, né? Que é o que eu falo em aula. O Tarantino, a somatória, né, de filme japonês com Black Exploitation, com Faroeste, enfim, Tim Burton, expressionismo alemão, filme de terror, filme mudo. E o Woody Allen é uma mistura maluca, porque você pega Groucho Marx, você pega filme dos anos 30, Bergman e Fellini, mistura tudo e vira uma coisa que é o Woody Allen, né?
E você falando agora de apreciar a arte, Renata, uma coisa recorrente na filmografia do Woody Allen, inclusive, é a análise sobre o próprio processo de criação artística. Uhum. É tanto que é frequente na filmografia dele você ter, não só a metalinguagem, óbvio, mas que ele usa de uma maneira extremamente interessante. Eu acho Annie Hall, por exemplo. Annie Hall é um filme que toda vez que eu vejo me impressiona profundamente. Porque, de novo, é num estágio muito cedo na carreira dele para ele ter tanta segurança. Porque ele mistura formas narrativas ali completamente contrastantes. Perfeitamente.
Porque se você põe um europeu para fazer aquilo, ninguém entendeu
ninguém,
o filme.
Exato. Então ele consegue quebrar a quarta parede, ele consegue usar legendas que estão mostrando o que os personagens estão pensando. Ele divide a tela. Ele usa várias técnicas narrativas que são aparentemente incompatíveis umas com as outras, que poderiam criar uma salada de frutas altamente indigesta e cria um filme que é orgânico do início ao fim.
E tem tudo a ver com a estrutura, porque se você pegar a primeira fala dele de narrador no filme, ele fala: minha vida, a minha relação com ela estava em pedaços, eu tentava pegar esses pedaços e tentar reconstruir o que foi a nossa relação, que é a estrutura do filme.
Mas então, não só a metalinguagem é uma análise do próprio processo criativo, mas constantemente ele vai interpretar personagens que estão inseridos no processo criativo. Ou que são roteiristas, né, que escrevem humor, ou que são escritores, ou que são diretores de cinema, Então, ele constantemente ele volta isso, ao processo, ao artista como personagem, como protagonista da história dele, e analisando não só de uma maneira... levantando questões existenciais, mas levantando questões de fundo criativo. Como é que eu vou expressar as minhas questões filosóficas na minha arte? Ou como é que a minha arte reflete as minhas inseguranças como pessoa? De novo, nós estamos falando de comédia na maior parte das vezes. Você vê discussões dessas num drama, é algo natural. Agora, ele conseguir inserir isso em comédia, essas discussões, e não só você entender o que ele está questionando, os questionamentos dele, que são questionamentos profundos e angustiantes, e ao mesmo tempo você rir daquilo, é muito difícil.
E deixa de ser só dele, né? Não é aquela coisa de você está vendo o diálogo lamentando os problemas dele. Se ele não te interessa, você não... Não, aquilo serve para qualquer pessoa, claro, que já tenha tido uma mínima, claro, crise criativa, ou mínima neurose com qualquer coisa.
Qualquer pessoa que tenha corrido a ela o pensamento, eu vou morrer um dia. Uhum. Vai se identificar com os questionamentos do diálogo. Verdade. Porque é isso, sabe? E aí você está falando, por exemplo, dele ser comediante, e mesmo quando... é isso que é admirável. Porque muitas vezes você pega um diretor, um ator, um roteirista, que do ponto de vista de arte, quando você pega os filmes e analisa, são realmente interessantes, profundos, complexos e tal. E aí quando você vai ler o que o cara tem a dizer, ou vai ler entrevistas, ou depois você fala, pô, mas que... como é que pode? Eu sempre penso no Caetano Veloso nesse sentido. Você pega as letras do Caetano, você fala, cara, que alma linda, que cara sensível, que bonito. Aí você vai ler o que o Caetano fala, você fala, gente, quem que é esse cara? De onde esse... Como é que esse cara pode criar isso? Não, não é arrogância. Arrogância faz parte. Eu acho que...
Mas aí, de novo, a obra pra mim é mais importante.
Sem dúvida. Mas concordo com você. Concordo, por exemplo, no caso do Caetano. Eu sou fã absoluto eu do Caetano músico. Mas eu tenho antipatia profunda do Caetano fora disso. Porque
eu já sofri da arrogância dele uma vez que eu...
Não. Mas o que eu digo assim, tem uma... Eu tô tentando lembrar a frase... quem que é o autor? Não vou lembrar. Mas enfim, eu escrevi sobre isso recentemente. Um amigo meu, chamado Jim Emerson, estava discutindo a crítica, e você precisa ter um grau de arrogância natural para você ser artista, porque você tem que ser arrogante para dizer, eu vou criar uma coisa que não existe, eu vou mostrar isso pro mundo, né? Eu vou mostrar esse meu, eu sou capaz de criar algo que o mundo deve ver. Você tem que ser arrogante. Você tem que ser arrogante para ser um crítico de cinema, para ser um escritor. Você tá dizendo, qualquer coisa que você produza, que você coloque para consumo alheio, tem que ter uma arrogância que é natural da profissão. Não é questão da arrogância. É a questão de ser vazio mesmo. Como eu falei, com a questão do Caetano Veloso. O Caetano Veloso, o que me incomoda é o vazio, a alienação e tal. Mas o Diallo não. Quando você vê entrevistas do Diallo, quando você vê depoimentos do Diallo, você vê aquele momento de humor que poderia estar no filme dele. Quando perguntaram para ele, eu lembro, para mim, um dos momentos fantásticos, quando perguntaram para ele assim, como é que... O que ele achava da ideia de se tornar imortal através dos seus filmes? E ele respondeu, eu preferia ser imortal não morrendo. É perfeito isso. É perfeito. Porque isso assim, reflete a persona cinematográfica dele completamente. Você vê que quando ele escreve, ele está escrevendo algo que é profundamente dele. Ele não está criando uma, sabe? Do nada. Ou quando ele diz, aí isso eu não lembro se está num filme, mas eu acho que não é de um filme também não, acho que é uma frase dele solta, quando ele, ou está numa das peças dele, que ele fala que masturbação é você fazer sexo com a pessoa que você mais ama. De novo.
Está no Annie Hall.
Está no Annie Hall isso? É. Quer dizer, é uma piada, isso, de novo, é uma piada genial, é uma sacada, todo mundo entende o que ele quer dizer, e tem uma verdade ali que você olha e fala, caralho, porra, não é?
É ótimo.
Ele é muito inteligente, né? Ele faz... as milhões de referências, né, como a gente está falando, a diretores, escritores, etc. E mesmo se a pessoa não entende tudo que está ali, todas as piadas, isso pode até ser um incentivo para as pessoas procurarem, né? Eu, por exemplo, nessa vendo os filmes dele, eu vi várias referências a Bergman de filmes que eu não tinha visto e que agora que eu estou procurando, né? Então, assim, apesar de ser não ser um humor que várias pessoas podem entender cada piadinha ali sobre as referências a Bergman, a Buñuel... pode ser um incentivo, realmente, né? Você ir procurar e descobrir isso.
Mas você é raro, viu, Antônio? Você corre atrás. Tem gente que olha, não entende e odeia. Coloca aquilo longe porque eu não entendi.
A gente teve uma discussão sobre essa num podcast, né? Que é essa questão da preguiça intelectual do
cara. Eu acho que o povo me achou meio antipática de falar isso. Mas
porque eu falei, não... Sua resposta deveria ser, foda-se.
Não, porque é o seguinte, não é que eu tô chamando essa pessoa de burro, mas acontece que a pessoa, quando...
É preguiça intelectual, mas pode falar. Obra, de burra, alguém... não sei, mas é preguiça intelectual, pode
quando
falar.
Alguém te faz se sentir burro, você pode perceber que, no fundo, tem um pouco de verdade nisso, né?
Claro.
Você não tem acesso àquilo, você fica com raiva da fonte.
É, sem dúvida.
Que te deu aquilo. Em vez de você perceber que é uma falha sua.
Porque só, quando você... Essa é aquela que a gente está discutindo nesse podcast. Não vou lembrar qual que era, porque a gente já se estabeleceu ao longo da história dos podcasts que eu estou ficando cada vez mais senil. Mas a postura de você ou rir de algo que você não entendeu para oferecer alguma reação externa que mostre para as pessoas ao seu lado que você entendeu aparentemente o que quer dizer, ou isso, você ter raiva e condenar como sendo algo chato, e aí você usa aquela expressão que eu falo, repito e vou repetir sempre. Sempre que eu ouço alguém usando essa expressão, eu sei que essa pessoa é intelectualmente medíocre. Que é virar e falar assim, ah, isso é coisa de pseudo-intelectual. A expressão pseudo-intelectual é o reduto do medíocre. É você foge da sua própria ignorância atribuindo um falso conhecimento àquela pessoa que sabe mais que você. E o que me frustra é que a gente sempre tem alguma coisa a aprender. Sobretudo, não é só sobre a nossa área de expertise. Por exemplo, Ana, você... Eu nem vou falar de mim, mas, por exemplo... Posso falar de mim também. Aliás, mais do que você. Nós trabalhamos com cinema... Não vou falar quanto tempo. Alguns meses já, né? Algum tempinho já. Quer dizer, a gente vive disso. A gente vive de ler sobre cinema, escrever sobre cinema, de ver filme. E a gente está longe de saber tudo. A gente tem sempre coisa que a gente aprende, claro, constantemente.
Inclusive,
então,
com os alunos, com aquele primeiro olhar do aluno.
Sem dúvida,
eu
falo incrível. Isso nos cursos, quando eu termino eu falo isso, tanto que eu aprendo toda semana com os alunos. Então você ficar com raiva porque alguém sabe mais do que você, é uma postura não só... Essa sim é uma postura arrogante.
Sim, isso.
Não é do que sabe mais, é de quem está culpando quem sabe mais que é arrogante.
As pessoas são perigosas, porque eu lembro de uma frase que um amigo meu usava, que eu não sei de quem é, mas que ela é ótima, que algumas pessoas tentam parecer mais altas cortando as cabeças das demais.
Perfeito.
É isso, a pessoa não dá conta, ela tem que eliminar o outro que sabe, porque em vez dela correr atrás para ficar naquele nível, não, ela quer que o outro caia. Eu não consigo compreender isso.
E é o tipo de pessoa mais perigosa, realmente, porque... E eu falo, mais perigoso que a pessoa que não sabe nada é aquela que sabe só um pouco.
E que não quer saber.
Porque essa é aquela que, ela do pouco que ela sabe, ela já presume que ela sabe tudo, que não tem nada a aprender, e ela é enfática no pouco que ela sabe. Teve, essa semana, ou na semana passada, teve um episódio que ilustrou perfeitamente isso pra mim, que teve, o Lars von Trier lançou o segundo trailer, né, do Ninfomaníaca. E aí, não vou citar o nome do cara, não vou dar propaganda pra ele, não. Mas teve um vlogger, famoso, inclusive. O cara tem isso que me assusta, e é o perigo. O cara tem, assim, não sei exatamente o que fazer, mas é mais de 1 milhão, com certeza, mais de 1 milhão de seguidores. Assim, muita gente acompanha o cara. E ele viu o trailer do Lars von Trier, do Ninfomaníaca, que virou e falou assim: olha que interessante, finalmente alguém colocando sexo de verdade num filme. Não. Mas ele quis dizer, não foi nesse sentido. Ele quis dizer num filme mainstream, num filme comercial. Mas, de novo, tá errado. Errado. Você pega. Não, o próprio Lars von Trier já fez isso pelo menos 2 filmes. Mas você pega Calígula, você pega, enfim, Brown Bunny, são vários exemplos. Isso é um primeiro erro. Segundo erro, que ele vira e fala assim: quem sabe agora nós vamos passar pela glamourização do pornô. Outro erro, porque a glamourização do pornô aconteceu na década de 70.
Isso, a partir de um trailer? O máximo que eu posso falar daquele trailer, fala, olha, de novo, uma coisa, um marketing excepcional desse sujeito.
Mas aí o que me espanta é, o cara, ele demonstra num tweet, duas, ignorância profunda sobre 2 assuntos, manda aquilo pra internet, pra 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas, e aí várias pessoas leem aquilo e absorvem aquilo como informação acurada, correta, e aí ele espalha, propaga a ignorância. Por quê? Pela presunção de achar que sabe tudo quando não sabe nada. E aí vem a questão, quando você falou, vão me achar antipático, vão me achar arrogante. Quem que é antipático? Quem que é arrogante?
Quem não sabe.
Não é? Quem não sabe e acha que não tem que saber, porque o outro é que está sendo... É uma coisa... Como é que nós estamos parando?
Eu já me perdi.
Então,
as pessoas são pessoas que criticam o
Woody
Allen por não entender.
Por entender as referências dele, ok. Pois é, essas pessoas são umas idiotas. Tudo isso era falar isso. As pessoas são umas idiotas.
No fim das contas, a gente está falando do Woody Allen. Mas voltando aqui à filmografia dele, a gente tem também, lá nos anos 70, os filmes em que ele tem o contexto ali político, né? O Bananas e também o Dorminhoco. Né? Dormioco, então, com a ficção científica fantástica, né? Genial.
Inclusive, visualmente, é bem interessante o filme, né?
Efeito prático, eu acho incrível, assim, como que ele usa o efeito prático. Hoje, eu fui ver o filme agora, né? E ver que ele usa o efeito prático de uma forma, assim, tão, tão orgânica, eu acho muito legal.
Mas eu sempre mostro pros alunos também, quando eu falo dessa coisa do humor mais físico, né? Aquela sequência toda dele sendo perseguido pela polícia, só com a musiquinha, uns 30, e ele correndo, tentando voar com aquele aparelho danificado japonês, e os legumes gigantes. Ele tem umas sacadas muito engraçadas.
Eu acho engraçado isso.
A questão, a máquina de fazer sexo.
Precedendo, inclusive, aquele filme com Stallone, né? E a Sandra Bullock, que tem também o lance deles não transarem, né?
Que é tão
Demolidor. A piada é a mesma. Mas o T. Allen foi o original.
Que depois ele brinca, né? No tudo que você sempre quis saber sobre sexo. Ative o centro de prazer. Aí tem o cara.
Esse foi incrível, né?
É muito bom.
Esse é muito bom. Mas no Bananas também, que ele vai para um país na América do Sul, né? Atrás da menina, né? Do que ele tava namorando. E acaba se passando por um presidente, né?
Revolucionário.
Também muito legal o filme.
Muito bom.
Mas depois eu não tô me recordando se depois ele volta a ter alguma temática política na carreira dele. Se tem algum filme, pelo menos.
Ele vai trabalhar como ator, né? Depois ele vai fazer pela época o Teste de Ferro por Acaso, do Paul Mazursky. Mas eu também não me lembro. Eu acho que isso vai ficar diluído em uma piada ou outra de algum personagem, né?
Até porque...
Mas não exatamente assim. Porque no Bananas ele está falando dessa ideia da revolução, de como é que as pessoas caem meio de paraquedas mesmo. E essa coisa da intelectualidade de Nova York nos anos 70, de apoiar Nicarágua e querer viver em guerrilha. Eu acho que ele tá gozando isso também.
Né? Uhum.
E aí ele até brinca, né? A cena que... A referência, como o Antônio falou... no caso, ao Encoraçado Potemkin, do Eisenstein, né? O carrinho de bebê, no meio da Revolução, passa o carrinho de bebê e os dois rabinos no meio daquilo. E eu sempre falo, se você não viu Encoraçado Potemkin, claro, quem viu vai ter uma piscadela mais interessante com aquela piada, né? Mas quem não viu, ainda assim é insólito, vira um nonsense. O que esse carrinho de bebê está fazendo no meio de dois rabinos, no meio de uma revolução? Já é engraçado por si só, né?
Mesma coisa a sequência dos Intocáveis, né? Que também tem o carrinho do bebê. Mesmo se você não viu, aquela sequência ela é fantástica por si só.
Essas anotações são suas?
É um discípulo da.
Você tem aula com a Ana, né? Porra, porque aprendeu mesmo.
Não, mas ele já era assim, segundo o Renato. Eu tô orgulhosa.
Cadê as suas anotações?
Hoje.
Que vergonha.
Férias,
que vergonha, Ana. Eu tô notando que você tá completamente despreparada.
Totalmente.
Você tá vendo
só
isso.
Tem uma marcadinha aqui do lado da orelhinha.
Deixa eu ver esse livro. Tomar de você agora, eu quero ver.
Pode tomar.
Outra coisa também é, como eu disse aí, o Dormioco, a ficção científica, os gêneros com que ele trabalha ao longo da carreira também. A gente falou já do Match Point, que é basicamente um suspense policial, né? A gente tem também o musical, Todos Dizem Eu Te Amo, super bacana, né? Bem legal também. O que mais que a gente pode dizer aí que se categoriza como um filme de gênero?
Neblinas e Sombras, que tem aquela coisa toda de assassinato, aquele clima expressionista. Eu acho que, além dessa ideia do gênero, tem a ideia da subversão do gênero.
Sim.
Que é muito comum dessa geração da nova Hollywood, que eu não sei se a gente pode... Ele é da mesma época, não sei se a gente pode categorizar ele, mas eu gosto de colocar ele nesse período, porque são esses diretores, como o Scorsese fala, que são apaixonados pelo cinema de gênero, o cinema industrial dos grandes estúdios de gênero, e que não tem mais condição de fazer filme como eles amavam tanto. Então eles vão reler aquilo como é possível, né? E vão imbricar esses gêneros. Igual, por exemplo, você está falando É uma ficção científica, mas é uma comédia de ficção científica que você, uhum, não costumava ver. Ou a ficção científica era matinê, era pra ser divertido, mas não era pra ser engraçado exatamente. Às vezes é até involuntariamente engraçado. Mas não é exatamente uma comédia, né?
Uhum.
Então, por que não levar a comédia pra esse tipo de gênero? Né? Levar a comédia pro expressionismo alemão? Igual ele faz, uhum, Neblinas e Sombras.
É. Tá vendo aqui, engraçado, tá falando do Diallo, essa quantidade de referências, a inteligência dele. Eu peguei esse livro que você trouxe, O Diallo por O Diallo. Stig Bjorkman. E por acaso, quer dizer, deve ser cheio. Eu não li esse livro, aliás. Você sabe se tem? Está disponível? Ou está fora de catálogo? Enfim.
Deve estar fora de catálogo.
É? Bom, então, obrigado, Ana, adorei o presente. mas aí, a primeira página que eu abri, olha o depoimento que o cara faz. Vê se, quem que você vê hoje em dia falando um negócio dele? O cara está questionando a última noite Boris Grushenko, que ele faz referência à persona, que ele faz. Né? Aí o Diallo responde. Aí o cara pergunta: as referências não foram acidentais? Ele fala: não, claro que não. Na época a gente usava tudo que queria. Usávamos livros russos, filmes suecos e franceses, Kafka, existencialistas franceses. Fazíamos tudo que pudesse nos divertir. Agora, vê se é só uma frase, nos divertir. Kafka, existencialista francês, filme suécio, francês. Sabe, é isso, mas é a possibilidade de enxergar a comédia nas discussões mais profundas. Porque a gente no fundo as nossas discussões, nossas inquietações
porque
mais profundas.
Esse é um bom comediante.
Claro.
A comédia boa é a que sai dessa observação.
E que mexe com os nossos medos, inclusive.
E que está tentando abalar a estrutura daquilo que é dado como certo. E não ficar. Né, você ataca o opressor e não o oprimido, como esse lixo que o povo chama de comédia hoje em dia.
E é isso que é bacana, porque você percebe uma curiosidade não só intelectual, mas uma curiosidade de investigação sobre as próprias inseguranças, em que o comediante ele expõe as próprias fraquezas e ri delas. Então isso é muito é belíssimo isso. É o tipo de comédia que acaba funcionando como uma comédia universal, mas sem que o comédia universal soe como algo tolo e acessível. Acessível no sentido de é pavê ou pra comer. Aquela que qualquer um entende. Não, é o tipo de piada que é universal, porque qualquer um se identifica com ela. Mas é apresentada de uma maneira que você se toca e fala: gente, que ridículo esse meu medo. Eu vou continuar tendo medo da morte. Mas como é ridículo ter medo da morte? É bacana.
E é isso que a gente tá falando, esses primeiros filmes, né? Aí ele faz, eu acho que é entre o Bananas e o Dorminhoco, que ele faz o Tudo Que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo.
Isso.
Né? Que aí, ali você tem essa gênese mesmo, de um filme da gag que eu tava falando. Ele tem várias ideias e ele pensou nisso, né? Já que eu tava. Ele raciocinou, pelo menos no livro do. Na Conversas com o Diallo do Eric Lax, ele fala que ele percebeu que era isso, que era uma coletânea de.
É uma antologia, na verdade.
Que os filmes dele até então tava isso. Tava uma série de gags costuradas muito tenuamente por uma trama.
Uhum.
Então que ele resolveu assumir isso e depois disso ele não fez isso mais. Que é o A Última Noite de Boris Grushenko, que ele já tentou fazer. Ele tava tentando sair desse caminho.
Isso.
Né?
Uhum.
E aí ele fala, então ele vai explorar isso o máximo possível. Aí ele pensou, por que não usar o livro que era famoso na época? Tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Por que não pegar cada tópico, né, e brincar em cima disso? Ele mesmo fala que, como todo filme de episódio, o perigo é isso, porque você tem coisas muito boas e coisas muito ruins. E você esfria totalmente a plateia quando vem uma coisa muito ruim, até você esquentar de novo com um novo conto. Isso é problemático, que é o problema que vai ter depois no Conto de Nova York, né?
E nas outras antologias que ele mesmo fez, né?
No próprio Para Romper, não, amor. Tem gente que não gosta de alguns esquetes.
Você vai conhecer o Homem dos Seus Sonhos.
Não,
mesma coisa.
A diferença é. Mas o que. Porque, na verdade, no Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos, até o Para Roma com Amor, ou Todos Dizem Eu Te Amo, é que você tem uma coisa quase que. De Robert Altman. Você tem narrativas múltiplas, mas não são histórias isoladas.
E o universo que se entrecruza. Né? Exatamente.
Então,
essa
é diferente.
É diferente.
No caso do Tudo Que Você Sempre Quis Saber, não. É uma antologia. São histórias que elas
são
têm começo e fim.
Próxima.
E realmente, toda antologia, isso é uma coisa natural.
Tanto é que ele deixa o melhor conto pro final.
Que é o
ele não é bobo.
Do espermatozoide.
É o que acontece.
Ele é sensacional.
É isso que você tava falando no início, né? De uma pessoa criativa e um roteirista muito criativo, que ele tem uma cabeça quase de animador. No sentido assim, que um cineasta de animação pensa assim: eu vou criar uma metáfora sobre como as pessoas não têm nada na cabeça. Aí abre a cabeça e não tem nada lá dentro.
Uhum.
sabe? Você pode fazer isso na animação e agora com as novas tecnologias você pode fazer isso também no live action. Mas ele pensa nisso. A minha mãe é uma coisa onipresente que fica parecendo que tá em toda parte. Ele cria isso.
Ela aparece no céu de Nova York.
É, né? É o máximo da criatividade de poder empregar essa criatividade. Me veio essa ideia, eu vou colocar isso em prática. Só por isso ele já é genial para mim. Então é isso, né? O que, que será que acontece no corpo humano? E ele vai brincar com isso e ao mesmo tempo é uma crítica, a gente estava falando de política, é uma crítica à coisa departamentalizada da sociedade americana. Uhum. Tudo tem um setor, uma hierarquia. Uhum. Você não pode fazer nada passando por cima daquele outro setor. Uhum. Brinca, fica parecendo um filme de NASA, né? Que depois comemora. Júpiter conseguiu pousar não sei aonde, a nave X pousou.
Não, até quando ele escala o Burt Reynolds para ser o centro, já, aquilo ali... Quer dizer, hoje se perde para as novas gerações.
Que era um símbolo sexual para aquela época.
Para hoje se perde para as novas gerações. Por que é o Burt Reynolds?
Para botar ele falando no telefone, é isso. Agora pega no peito dela.
Isso, mas quando você tem o Burt Reynolds, é como se você colocasse hoje o George Clooney.
Exatamente.
Sendo, né, é o símbolo sexual, ou melhor, o George Clooney, eu tô velho. O Ryan Gosling,
e aí, como eu, sendo... Eu vou até estragar uma piada para quem não viu. Quem não viu, então não ouve isso que eu vou falar agora. Mas que é o fechamento perfeito, porque o cara não tá conseguindo a ereção, porque a consciência dele tá sendo sabotada e eles acham um padre que tava sabotando a consciência.
É sensacional.
Ele fecha com chave de ouro. Você não tá entendendo por que aquilo é uma brincadeira legal e tal, mas aí você vê
e
que não é tão bobo assim.
Não tem nada de bobo.
É muito inventivo. Ele judeu querendo preocupado, que ele é um esperma, o que, que eu vou encontrar lá fora? Se eu bater a cabeça no látex, e se for masturbação, eu vou bater no teto, e se for homossexual a relação, né? Tipo assim, aí tem um negro no meio dos espermas, o que, que eu tô fazendo aqui? São várias piadas ótimas.
Aquele é sensacional. E o que é bacana, é como você... Bacana não, o que é triste é você perceber que é cômico. Então tem a sua tolice, que é inata. A própria ideia é inata por natureza. É inata por natureza, claro que é inata. Ela é tola por natureza. Mas ela é suficientemente complexa e...
Bem engendrada.
Não é bem engendrada. E desafiadora para ser algo que hoje em dia ninguém faria. Hoje em dia você não faria isso. Por que o cara não tá conseguindo uma ereção? Tem um padre na... Ninguém faria isso. Por quê? Polêmica, controvérsia, você não pode suspeitar ninguém. Essa é a diferença quando o cara fala que o humor dele é politicamente incorreto e ele confunde. Isso é um humor que hoje seria politicamente incorreto, mas é um politicamente incorreto em que você está desafiando preceitos. Não é você chegar e falar assim, nordestino é tudo preguiçoso. Isso não é politicamente incorreto.
Nem é engraçado.
Não é nem engraçado, mas essa questão de ser engraçado eu nem discuto mais, Ana, porque assim, o que o povo acha engraçado, sabe, é como eu te falei,
O que eles acham engraçado pra mim é triste.
Não, sabe? Eles riem porque o cara falou que cubano é tudo pobre. Aí eles riem porque... É o que eu chamo de piada bullying. Eu escrevi um texto sobre isso. Então, o Woody Allen, porque quando ele faz uma piada dessa, por exemplo, ele não tá brincando com o oprimido, que a gente tá falando mais cedo, eu escrevi sobre isso. Ele tá brincando com o opressor. É o padre que tá na mente do cara. É a instituição religiosa que tá na mente do cara, colocando culpa suficiente pra ele não conseguir uma ereção pra... Então, isso é um humor politicamente incorreto. Que desafia. E que você não faz hoje em dia. Não faz. Por quê? Você tem medo de...
Mesmo aquela história da ovelha, do Gene Wilder
da
com
ovelha,
a ovelha, que é ótima também, né?
Graça.
Na verdade, a única...
Tadinha da ovelha de cinta liga.
Esse, tudo que você sempre quis fazer, tem só um episódio pra mim, que eu reconheço a graça visual dele, mas eu realmente não gosto de jeito nenhum, que é o do Seio Gigante.
Uhum.
Que
ele quer fazer de novo uma coisa de um filme de terror clássico.
Clássico, é o Godzilla. É o Godzilla que é o Seio Gigante. É um filme desastre, é um filme, né? Mas é uma... Eu realmente, assim, pra mim não funciona. Mas a ideia você aprecia. Você fala assim, porra, a sacada é boa.
E
mas...
a coragem de levar uma ideia dessa...
Um seio gigante jogando leite em todo mundo.
Pensa, vou fazer isso. E pensando em todas as dificuldades. Porque ele mesmo fala que com as novas tecnologias, ele ficou mais fácil dele ter esse tipo de ideia. Mas ele tinha, antes
de... Agora imagina essa reunião de produção. Bom, eu vou precisar que vocês construam pra mim um seio gigante que esguiche leite.
Que anda. Como é que anda?
Tem uma coisa que eu li que eu achei bem interessante também, de uma esquetezinha que ele queria colocar, acabou que ele não soube como finalizar, mas que seria a história de duas aranhas, né? Uma viúva negra e uma aranha normal, ele seria a aranha normal, e a viúva negra comeria essa aranha normal.
Porque os homens são homossexuais.
O título seria, porque, o que torna os homens homossexuais, né?
Agora, ainda falando dessa...
Não, nem lembro da década de 70 ainda.
É, não dá, realmente saiu, falar, né, um por um não dá, mas lembrando aqui ainda de um filme que é famosíssimo e é um dos clássicos dele, que é A Rosa Púrpura do Cairo, e que ele brinca também com o fantástico, né, com a metalinguagem.
É um filme, né?
Lindo, eu acho, é de meus novo favoritos
isso.
Dele.
Você pensar assim, o que, que acontece quando você vê um filme? Você é transportado para aquele mundo. Aí ele faz isso literalmente. Literalmente. E ainda brinca com esse universo, né? Que ela fala, a gente beijou e cadê o escuro? Ficou escuro? Não ficou escuro porque na época que o filme se passa, tinha um fade out porque não podia mostrar as pessoas transando. E aí ele falou, cadê o fade out?
E aí tem uma, não só é metalinguístico, mas é como é uma própria homenagem ao cinema. Como o cinema é uma forma de fuga
da realidade. Mas ao mesmo tempo,
exato,
você tem que escolher a realidade.
Sem
o cinema, a realidade seria insuportável. Mas você não pode escolher outra coisa que não seja a realidade. Eu acho isso.
Aquele filme é muito bonito.
Eu acho que ele ficou falando, né? Eu vou morrer sem ter feito uma grande obra-prima igual um Fellini fez, uma grande obra-prima igual um Bergman. Para mim, eu acho que ele pode morrer tranquilo por ele ter feito A Rosa Púrpura do Cairo.
Acho que A Rosa Púrpura, não. Ele fala isso?
Não só A Rosa Púrpura.
Eu nunca vi ele falar isso, né?
Não só.
Não só A Rosa Púrpura, mas eu acho... Esse filme em si, eu coloco ele no
com
nos
certeza.
Grandes da humanidade.
Com certeza.
E desse recado para a humanidade, né? Numa época em que você tem a depressão americana e você tem o musical como um gênero escapista... E ele vai botar exatamente a Cecília para entrar no cinema para ver Fred Astaire e Ginger Rogers cantando Heaven, I'm in Heaven. Ela dentro do cinema, tô no paraíso. E ele falava isso, né? Quando falava, gente, o que ele tá querendo dizer? Que vai pro cinema e finge que sua vida tá boa? Não. É o que ele falou. Ela perdeu tudo na vida dela. Ela só consegue sorrir de novo porque ela entrou naquele cinema. Porque senão ela entrava debaixo de um carro.
Que é uma ideia muito bonita do Cabiria, né? Do Fellini. Referência direta aí, né? Que apesar de estar chorando, no final, sorri, né?
A arte ainda me toca pra frente. A vida é uma merda, mas ainda assim vale a pena viver, né? Que é muito discurso do Fellini também, né? Que ele se apropria com mais bom humor, ou rindo de si mesmo, ou rindo mais dessa tragédia do que o Fellini. Mas...
Eu acho que a diferença, nesse caso, do Fellini pro Woody Allen, é que o Fellini, ele deixava o universo, inclusive da infância dele, moldar a estética do filme. E a estética acaba afastando o espectador, porque é uma coisa que soa estranha. Porque você tem que, pra ver um filme de Fellini, entendeu? Você tem que conhecer a porta. Quando você entra e você percebe a chave do universo do Fellini, aí você entende o símbolo, você entende. O Woody Allen não, o Woody Allen é mais universal do que isso, até pelo fato de que ele teve uma infância, tudo bem. Judaísmo, etc., mas ele teve uma infância que é uma infância comum em relação à
era do rádio.
Não, a era do rádio, você falou, é tão parecido com o Amarcorde e o Roma do Fellini. Essa coisa da reminiscência que é minha, mas eu tô como artista. Eu não quero que vocês saibam como aconteceu na minha infância, não. Eu tô oferecendo a minha reminiscência, a minha nostalgia, a minha visão crítica de uma memória ficcionalizada, e eu ofereço isso para o outro, se torna do outro também. Né? Que é o que o grande artista faz. Eu acho isso sensacional, tanto nele quanto no Fellini. Ele soube ler isso muito bem.
O seu favorito é do Woody Allen, A Rosa Púrpura?
Ah, é tão difícil isso, mas assim, se eu tivesse que falar rapidamente sem pensar, sim.
O meu seria Annie Hall.
Annie Hall também, mas eu acho que A Rosa Púrpura, ele vai isso além.
É muito
ainda.
Difícil escolher.
É muito difícil.
Eu
tem
gosto
que escolher por décadas. Pode escolher um por década, aí vai mais fácil.
Você pega... Manhattan é maravilhoso, Annie Hall é maravilhoso.
Manhattan, a gente pode dizer que é o primeiro filme que ele tem realmente uma preocupação visual, assim, que você fala cinema como expressão visual, porque ele vai usar o scope, tem aquela fotografia fabulosa do Gordon Willis.
Gordon,
né?
Willis, claro.
Que é aquilo?
Que é um colaborador muito importante, né? E assim, essa coisa, ele começa... Se você for pensar...
As preocupações
do Annie
Hall também estão ali, né?
Então, inclusive, ele parece um filme irmão, assim.
É.
Mas a estética é totalmente diferente.
Completamente.
Se no Annie Hall ele tem essa preocupação de vou achar várias formas, né, vou brincar com todas as formas narrativas possíveis, com esse ele fala, vou pegar a forma clássica e eu vou exaltar Nova York como ela... Eu acho que ela ainda não foi exaltada.
Não, é uma Nova York de cinema. É uma Nova York.
Tanto é que ele fala, depois que eu fiz isso, eu não precisei fazer mais. Nova York continua sendo um personagem importante, continua sendo minha paixão, mas eu não vou fazer isso mais, porque eu já fiz.
Eu acho interessante esse percurso que envolve o Manhattan, que a Ana até fala na aula dela, que ele lança o Anyhow, né, uma tentativa de ser um pouco mais sério ali, aí ele vai pro Interiores, onde ele larga a comédia totalmente, não faz sucesso, ele faz o Manhattan, que é a comédia, todo mundo volta a exaltar ele, e aí que ele vai pro Memories, né, o 8,5 dele, onde ele vai brincar justamente com isso, é, o ato crítico dele, falando, pô, eu vou, tô preso aqui na comédia,
isso,
né.
Eu fiz isso, mas agora vocês... Aqui, ó. É isso aqui que eu acho, tá?
Engraçado.
E aí ele bota os próprios críticos falando, não é? É. Mas ele faz é rir. Por que ele tá querendo ser sério agora? Ele bota próprio burburinho no filme.
Os vizinhos falam que ele... Uai, mas por que você não faz mais isso?
Acho curioso que o Zelig também tem um quê de autocrítica, né?
É, dele se moldar.
Ele
se
camaleão.
É. Que ele é um camaleão. Você vai pensar no diálogo, o diálogo jamais seria um camaleão.
E uma crítica, né, ao século XX, formado nessa ideia da imagem, né? Do século XX ser o século dessa questão do referencial imagético, de se tornar ainda mais autocrítico. E é tão interessante isso de você pensar. É um cara que podia ter feito muito sucesso nos bastidores, escrevendo roteiro, programa de rádio, né? Peça de teatro, e ele joga aquela aparência dele, que não é exatamente cinematográfico, não tem nada de mitológico, nada disso, um nerd, quando ainda não existe o termo, e que ele vai, então, e isso é muito típico do humor judeu também, né? Antes que riam de mim, eu vou rir, eu vou gozar os meus próprios defeitos, minhas próprias falhas, né? E colocar isso. E aí, dentro da cultura americana, né? Que ele tá falando do Zelig muito dessa cultura ocidental, mas muito dentro da cultura americana, em que você precisa sobreviver da imagem, você tem que ser o popular, você não pode ser um loser, de como que as pessoas ficam tentando ser o que elas não são o tempo todo.
Uhum.
Né? Então, ele brinca com essa ideia. Eu acho que isso em si já é genial. Fora que eu falo, eu fico imaginando ele escrevendo esse roteiro, correndo atrás do material de referência. Porque ele tem que pensar na montagem já enquanto ele escreve aquele roteiro. Ele tem que saber o que ele vai usar de imagem, como que ele vai fazer essa costura. Eu acho de um talento, assim, aquele roteiro, absurdo você pensar naquilo daquela forma, né?
É engraçado, você está falando sobre essa cultura da imagem, da gente se moldar. E eu começou a me ocorrer, assim, que... Como é que seria natural hoje ele fazer um filme sobre redes sociais, né? De certa forma, ele fez um filme... Eu tenho um segmento para Rumo com Amor que ele discute o reality show. Né? Mas esse é um tema que o Woody Allen discutiria muito bem se ele soubesse que é uma rede social.
Não, primeiro que ele vai querer pesquisar de jeito nenhum.
É, verdade. Agora que eu também elencaria entre os melhores, os meus favoritos, na verdade, o Tiros na Broadway.
É bom, muito bom.
Muito
desconstruindo o Harry. Aí tem
eu gosto de dirigir no escuro, que todo mundo...
Não,
ninguém gosta.
Escuro,
eu
gosto. Eu acho a ideia genial. Tem algumas gags boas. Tem algumas gags boas.
Mas
é aquilo que eu falei assim: se ele tivesse reescrito o roteiro, poderia ser um grande filme. Assim como seria Os Trapaceiros. Os Trapaceiros, aquele que poderia ser um grande filme. Que tem momentos geniais, mas você vê que é primeiro tratamento, vamos filmar e pronto.
É um filme que eu acho interessante, porque é um filme que ele pega pra falar tudo o que ele acha da indústria do cinema, assim, eu acho.
Mas ele fala o óbvio, esse que é o problema. O Woody Allen poderia falar uma coisa, falar coisas sobre a indústria cinematográfica, são muito, muito particulares, muito novas. O que ele fala ali é o que, que a gente cansa de ver em comédias que lidam com Hollywood. Ele não fala nada de novo, que o executivo manda no filme, que o diretor...
Que a crítica francesa.
Que a crítica
francesa vai adorar, eu acho
isso. Não tem nada de novo ali. Mas isso é que a crítica francesa vai adorar, isso... Imagina. É como a batida do mundo mais óbvia. É. Sabe, o Woody Allen, eu esperaria mais o Woody Allen do que simplesmente reciclar conceitos óbvios do que é a indústria cinematográfica e do que é o pedantismo, o processo criativo.
Agora ele faz isso tudo, critica no tudo isso no Tiro na Broda, no Desconstruindo Harry. Mas aí o Desconstruindo Harry tem referência a Bergman, tem referência a várias coisas, mas tá amarrado numa coisa mais profunda.
É outro
profunda.
Filme espetacular.
É uma costura absurda. É de novo essa coisa da... A estrutura narrativa do filme tem a ver com a temática.
Uhum.
É a coisa que eu falei do Anyhow. Não é simplesmente vou testar um monte de forma. Não, isso é a memória de alguém que está tentando juntar os pedaços de um relacionamento. A estrutura é essa. O Desconstruindo o Harry é a mesma coisa. Ele está sendo perseguido pelas ideias, pelos personagens. E aí ele estrutura o filme dessa forma. E você misturando realidade com a ficção, que é um tema muito caro para ele também. de que, né, aquela ideia do Annie Hall, que é genial, que ele tá na fila de cinema com um idiota falando do Fellini.
Sim.
E aí ele fala do McLuhan, ele fala, deixa eu pegar o McLuhan. E aí o McLuhan fala, não, você tá errado. E ele fala, olha, se a vida pudesse ser desse jeito. Né? Que a vida com o cinema fica muito mais interessante. Uhum. Se a gente pudesse ter esses recursos do fade out, do corte, na vida seria perfeito.
Uhum. Gosto também do Poderoso Afrodite.
Ah, eu adoro.
95.
A ideia do couro grego também. É,
sim.
Pega.
Aliás, tem só uma coisa que ele reaproveita, uma piada que ele reaproveita, que no Hannah e Suas Irmãs tem uma discussão sobre adoção. E depois também vai ter isso no Poderoso Afrodite. É uma piada que ele reaproveita.
Ele faz igual o Almodóvar. Ele pega uma ideia de um e joga melhor
mas
no
ele
outro.
Faz isso várias
e das duas vezes
na
é engraçadíssimo.
Isso, se você presta atenção nos filmes do Jazz, você vê algumas piadas específicas, alguns conceitos. Você fala, pô, ele usou isso há 20 anos, mas agora ele fez. Dá pra você ver a maturação. Você fala assim, ele fez isso há 20 anos, agora é um homem 20 anos mais velho, repensando aquela piada que ele usou lá atrás.
Ele achou que não foi bem aproveitado. E agora ele coloca num lugar melhor.
Uma coisa que eu notei, só para completar ainda dentro disso que a gente está discutindo, o Melinda e Melinda, que é um filme que ele tem duas versões da mesma personagem, né? Tem a comédia e a dramática. No Blue Jasmine, vocês não acham que ele trabalha também essa ideia? Porque ele ali vai mostrando o passado da Cate Blanchett e o presente. Né?
Eu
acho que ali também ele vai mostrando dois lados da mesma personagem. É lógico que não é o mesmo propósito, mas o conceito eu acho que ele trabalha da mesma forma.
Inclusive, eu falei, eu entendi muito mais a Blanche de Bois com o Woody Allen do que com o Tennessee Williams.
Aliás, é engraçado ter falado isso, porque eu não sei se o Woody Allen assistiu.
É a personagem do bonde chamado Desejo, ou uma rua chamada Pecado.
Pois é, eu não sei se o Woody Allen assistiu. Mas a Cate Blanchett, ela foi muito elogiada na Broadway por interpretar a Blanche DuBois numa versão de Uma Rua Chamada Pecado. Então eu não sei se ele assistiu e escalou ela por isso, porque tanto, né, a influência tanto da peça quanto do filme é inegável. Por exemplo, aquela cena que o Bob Cannavale arranca o telefone da parede, aquilo é o Marlon Brando jogando o prato na parede. É óbvio.
E eu acho que ela, estudando, ela deve ter visto a Vivian Leigh, porque tem hora que ela tem uns chiques de Vivian Leigh, mas é pouquinho. Você vê que ela absorveu, sabe?
Uhum.
De coisas parecidas com a cena. Assim, a cena não é idêntica à peça, né?
Mas será que ele escalou pra esse filme por causa dessa peça? Porque
ele tava louco pra fazer um filme com ela, muito tempo, né? E realmente, eu não consigo imaginar uma outra atriz que desse conta daquele personagem tão
que
bem.
Ela faz
igual.
Tão bem que não tem como.
Porque é um personagem difícil. É um filme de personagem, né? Se você tirar.
O que, aliás, isso é relativamente raro na filmografia do Woody Allen. O Woody Allen não é um diretor de fazer filme que é de personagem. Ele costuma fazer filmes que são de personagens. Mas um estúdio de personagem centrado em uma personagem só como esse, ele fez poucas vezes. Ele fez isso no Poucas e Boas.
E é uma forma de arriscar muito forte, ainda mais que o personagem não é muito agradável, muito simpático.
Não, nada simpático.
E você se compadecer. É aquela ideia do teatro puro, né? Da catarse, de você sentir piedade e terror por aquele personagem e lavar sua alma a partir dele. Eu acho que ele faz isso como ele poucas vezes fez carreira dele.
E eu tava vendo aqui a lista, você pega, é impressionante, porque quando você pega desde o início da carreira, você pega até, esse que é o problema, você pega mais ou menos até o final da década de 90, quer dizer, são 30 anos, praticamente quase 30 anos, numa carreira extremamente coesa, com um ou outro ponto fora da curva, mas, posso ler rapidinho os títulos?
Claro.
Né? Porque aí pra situar, né? Você pega, então vamos lá. 66, O Que é a Tigresa. 69, Um Assaltante Bem Trapalhão. 71, Bananas. 72, Tudo Que Eu Sempre Quis Falar, Tudo Que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo. 73, Dormioco. 75, A Última Noite de Boris Grushenko. 77, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. 78, Interior. 79, Manhattan. 80, Memórias. 82, Sonhos Heróis de Uma Noite de Verão, que é um filme dele que eu considero mais fraquinho. Mas primeiro, só aí você já pega. Mas aí só aí você já pega. Já são o quê? 11, 13 anos. 13 anos de vários filmes. E só filme que ele vai mudando, inclusive, a abordagem dele, a estética, enfim. Aí vem 83, Zelig. 84, Broadway, Danny Rose. 85, Rosa Púrpura do Cairo. 86, Hannah e Suas Irmãs. Olha, sério. Você pega esses filmes. Você pega um diretor que fizesse um desses filmes em 10 anos, você fala assim, valeu aquela década. Nós estamos falando de anos consecutivos. Hannah e suas irmãs.
Não teve nenhum ruim.
Nenhum.
É, quando você vai, você encontra uns assim, você, ah, esse não é tão bom. É. E depois vem um que fica
bom. E mesmo compensa. Assim que você fala não é tão bom,
é bom.
Não, não tão bom que você falou que
é. E às vezes é melhor do que muita coisa nova dele.
Sim. 87, A Era do Rádio. 87, também Setembro. 88, A Outra. 89, O Conto de Nova York. 89, também Crimes e Pecados. 90, Simplesmente Alice. 91, Neblinas e Sombras. 92, Maridos e Esposa. Ele passou por um período depressivo, obviamente.
Maridos e Esposas tem a ver com a questão da Lia Perry.
Eu achei interessante uma cena até do documentário, que uma cena que logo depois que ela descobriu do caso dele com a filha, ela teve que fazer uma cena com ele. E a cena, você vê como que ela é pesada, como que ela não consegue olhar, não olha diretamente pra ele. Que tiveram que implorar pra ela fazer a cena, porque era a última cena e ela precisava de fazer isso com ele depois de descobrir do caso e tal.
Então, 92, Marido e Esposa. Aí em 93 ele volta pra comédia, depois de quê? Quase 7 anos. O Misterioso Assassinato em Manhattan. E volta arrebentando. Aí 94, Tiros na Broadway. 95, Poderosa Afrodite. De novo, olha, um atrás do outro, que coisa impressionante. 96, Todos Dizem Eu Te Amo, que é sensacional. 97, Construindo Harry. Esses dois me encantam muito, porque você pega, são dois anos consecutivos em que você vê, obviamente, o Woody Allen
se reinventando
e nessa altura da carreira.
E utilizando os efeitos digitais dentro dessa escrituração dramática. Os dois filmes precisam muito dos efeitos digitais.
Muito. Aí 98, pra mim, é o primeiro grande tropeço. Olha pra você, 98. Ele começou em 66. Eu não gosto muito de considerar o que é tigresa, não. Eu sou.
Eu não.
Mas tudo bem. É dele. Mas bom, 69, essa também atrapalhando. De 69 a 98, quer dizer, quase 30 anos. Depois de quase 30 anos, pra mim ele comete o primeiro tropeço grande que o Celebridades. Que pra mim é o grande tropeço de Alien. Primeira vez que você olha e fala assim: opa, não.
Fizei um elenco ótimo, a ideia é boa, um filme preto e branco, de novo.
Mas, porra, 30 anos pro cara errar feio pela primeira vez, cá pra nós. E dirigindo esse tanto de filme, porque 30 anos pro Malick, pro Terrence Malick, são 3 filmes.
São 3 filmes.
Pro Woody Allen foram quase 30 filmes.
E ainda assim, o Celebridades no todo ele não é bom, mas ele tem coisas muito interessantes.
Aí vem 99, Poucas e Boas, que de novo é um bom filme. 2000.
Eu acho mais fraco que o Celebridades.
Eu gosto.
Não,
né?
eu prefiro Poucas e Boas, mas eu também não acho que é um grande filme.
Esse
não.
Também, documentário falso, né?
Sobre aí 2000, Os Trapaceiros. É. Aí, essa, pra mim, essa é a fase do Allen que realmente você fala, perdeu a mão. Que é.
Quando ele falou isso que eu disse. Que 90... eu não vou mesmo fazer nada importante, então eu vou fazer meu filminho por ano.
Porque olha pra você ver, olha, se a gente tá vendo esse da década de 90, uma obra-prima depois da outra, olha, 98, Celebridades, 99, Poucas e Boas, 2000, Trapaceiros, 2001, Escorpião de Jade. 2002, Dirigindo no Escuro. 2003, Igual a Tudo na Vida. 2004, Melinda e Melinda. Puta que pariu, cara. Match Point. É isso que é fantástico, né, cara? Isso que é fantástico. Porque aí você pega. Eu lembro da minha sensação quando eu vi Match Point. Porque eu tava vindo de quê? Você vê. De 97 a Match Point são 5 anos. Quer dizer, são 5 anos, são 8 anos. 8 anos de um desastre atrás do outro. Você fala, cadê o diálogo? Cadê o diálogo? De repente o cara vem e faz Match Point. Você fala, puta que pariu, cara. É isso. Aí depois vem Scoop, que pra mim é outra grande merda que ele fez.
É isso.
Pra mim, esse tá junto com o Escorpião de Jade. Pra mim, ele fez 3 filmes que são difíceis de defender. Que é o Scoop, o Escorpião de Jade e o Sonho de Cassandra. Esses 3 pra mim são complicados. Então, ponto final, Scoop em 2006, Sonho de Cassandra em 2007, Vi Cristina Barcelona em 2008, Tudo Pode Dar Certo em 2009, Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos em 2010, Meia Noite em Paris em 2011, Para Roma com Amor em 2012, Blue Jasmine em 2013.
E Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos é terrível o filme. Assim.
Muito fraco.
Tô falando terrível, o tema é terrível, morro de dó daqueles personagens.
Mas eu acho o filme muito fraco.
Não é um filme que você se envolve e sai feliz, gosta, que o diabo. Mas ainda assim, eu acho um filme bacana.
Não gosto.
Eu gosto. Eu gosto da discussão do filme. Mas é muito pesado. Eu fiquei deprimido.
Você pega uma lista dessa. O cara dizer que ele não tá deixando nada pro cinema.
Ele é modesto.
Não,
ele fala.
Não acho que seja modesto, não. Eu acho que é a neurose judaica falando mais alto. Assim, realmente, assim, eu não vale nada, eu não posso. Essa coisa, porque a gente praticamente não tocou nesse assunto. Porque você, quando você pega o Woody Allen, ele não é um judeu no sentido de ser um. Pelo menos se for, eu vou ficar surpreso. Não, judeu, entre aspas, praticante, o cara de sinagoga e tal. Mas assim, as características. E não é só fisicamente, as características de neurose e de senso de humor são do judeu. Eu tava vendo, ouvindo uma entrevista com o Robin Williams outro dia, ele falando que ele tava na Alemanha lançando um filme, e a entrevistadora perguntou pra ele: o que você acha que aqui na Alemanha a gente não tem bons comediantes? Ele falou: vocês mataram todos. Mas é isso, porque o senso de humor do judeu é o Woody Allen. Essa coisa autodepreciativa e neurótica.
E tem uma coisa do nonsense também, que é dos irmãos Marx também, que eles levaram para a América. Essa coisa do imigrante que chegou na América e tem que aprender a língua e entender que uma palavra significa várias coisas. E brincar com o jogo de palavras, né? Como que fala isso?
Trocadilho.
É, os trocadilhos e tal. Que ele faz
duplo
até...
sentido.
Duplo sentido. Que ele faz uma coisa bem à la Groucho Marx, mas com esse espírito judeu e crítico, que é no Noivo Neurótico, que ele fala... Você viu? O cara fala, me chamou de judeu. Ele, não, ele falou, você viu isso? Do you? Ah. Ele falou, do you? Ele falou, aí eu perguntei pra ele, que o cara era louro, e eu perguntei pra ele o que ele gostava, ele falou, Wagner. Né? Eu vi que o cara era nazista, eu vi que o cara era nazista. E ele começa a fazer o trocadilho do jeito de falar, que é bem essa ideia dos irmãos Marx.
Tem uma frase que ele fala, que ele falou assim, que ele já fez tudo que ele queria na vida dele. Todos os filmes que ele queria fazer, ele fez. Mas ele ainda tem essa sensação que ele fez alguma... que ele estragou alguma coisa na vida dele. Que ele tem essa sensação constante que ele screwed it up, né? Que ele falou. Foi essa expressão que ele usou. Que depois dele ter feito tudo, dele ter se realizado, ele outra pessoa sentiria uma pessoa realizada. Ele ainda tem a sensação de que ele fez alguma coisa errada.
É porque ele gosta... Na verdade, ele fala que ele nunca fez... Por mais que ele goste de alguns filmes dele, ele nunca fez nada à altura daquilo que ele sempre admirou. É nesse aspecto, né? Eu tentei ser profundo, mas eu não cheguei no nível do Bergman. Eu tentei ser poético, mas não cheguei no nível do Fellini. Né? É mais nesse sentido. Agora, um filme que a gente não falou e que eu adoro é A Última Noite de Boris Grushenko. Eu gosto muito do filme.
É ótimo, sim.
Adoro a construção, adoro o nonsense de misturar. Isso que o Pablo até leu das referências. Cinema sueco, cinema francês, literatura russa e filme. E a metalinguagem, que é uma coisa que a gente não falou muito, mas que eu gosto muito como ele quebra a quarta parede. A quarta parede sempre foi possível em Hollywood, no cinema clássico, por causa da comédia. A comédia permite isso, né? Se você faz isso num filme... Um filme sério, tá acontecendo igual, por exemplo, o Michael Haneke lá no Funny Games. Tá tudo muito sério, muito tenso. De repente o menino olha pra câmera e você fala, opa, ele tá falando comigo. Ele saiu do filme. E aquilo te assusta e te tira mesmo do filme e te obriga a voltar pra ele de uma outra forma, através da razão. Mas na comédia, não. Na comédia, o Lubitsch já fazia isso nos anos 30, né? O personagem, de repente, tá lá, fecha uma porta, deixa a pessoa entrar lá e ele manda ela esperar e vai falar com o público. Olha, você tá vendo isso que tá acontecendo comigo e tal? Ele te coloca imediatamente como cúmplice, em vez de te afastar do filme. Que é o que normalmente acontece quando você escancara, né, a linguagem. E o Woody Allen sacou isso muito bem. Até por ele ser um grande admirador das comédias dos anos 30... Lubitsch e os irmãos Marx. Os irmãos Marx é o tempo todo, né? Ninguém conseguia controlar eles porque eles não seguiam o roteiro. O Grosso tá fazendo uma piada lá, encenando, de repente ele olha pra câmera e levanta a sobrancelha. E não tava no script. Ele é assim, ele fazia isso. E o Woody Allen falava que isso era o que mais chamava atenção. De repente, aquilo ali não tá longe de mim, aquilo tá perto de mim, ele tá piscando pra mim, ele tá mexendo comigo, ele tá me colocando cúmplice daquela situação, né? Então, por isso que ele brinca tanto. No Noivo Neurótico, ele já começa como stand-up, contando aquilo como stand-up. E, ao longo da narrativa, de repente, ele para tudo, os personagens congelam para ele conversar com o público. Olha isso, olha isso. É igual isso que eu falei do McLuhan, que tá lá acontecendo e ele olha para o público e fala, se a vida pudesse ser desse jeito, e aponta a cena. Né? É muito bom. E eu acho que, como eu falei, a metalinguagem é uma estratégia de aproximação do espectador, que é uma forma de flertar com o espectador mais atento, mais crítico, que tenha mais referências. Mas é uma forma de instigar, como o Antônio falou, esse espectador que não entende o que é aquilo, mas ele é levado a perceber que existe uma referência ali e que ele vai ter que correr atrás. Né? E, ao mesmo tempo, a metalinguagem é uma estratégia que ela possibilita níveis de leitura para diversos públicos, porque vai depender do que você conhece e do que você não conhece. Cada pessoa que conhece bem ou mais vai ter bem mais ou menos uma determinada situação, ela vai ter uma relação com aquilo diferenciada, né? Então, eu acho, quando as pessoas falam, eu sempre começo a minha aula assim, né? Falando, as pessoas falam, ah, é o mesmo filme, ele está sempre fazendo o mesmo filme. Ele não faz o mesmo filme, ele pode até recorrer ao mesmo tema, mas ele tenta abordagens diferenciadas sobre esse tema, seja indo para o mockumentary, ou o Broadway Danny Rose, que me surpreendeu, porque eu não vi há 20 anos o filme, que ele quis fazer um filme, uma comédia italiana. E o filme tem um quê de ladrões de bicicleta, a visualidade, a fotografia. Ele falou com o Gordon Willis, vai ver filme italiano, porque eu quero filme italiano. Só com aquele universo de Alien, é muito estranho, você tá vendo, não tem nada de neorrealismo ali, ele tem um clima, a fotografia dá um tom, entre aspas, realista, assim, né? Locais reais, né? Os comediantes de verdade discutindo, isso é muito legal, porque os comediantes é que vão contar a história, né? Ele faz homenagem a todos os stand-ups que ele quis ali. Uhum. E o filme não tem nada de neorrealismo, nada de realista. Ele é o universo ficcional do Woody Allen, né? Mas esteticamente é diferente. É. Então eu acho isso importante, né? Como é que ele tenta? Sim. Eu vou me aproximar do cinema italiano, vou me aproximar do expressionismo, vou me aproximar do musical, vou me aproximar. Eu vou tentar falar isso de todas as formas que seja possível através do cinema.
Você falou desse filme Broadway Danny Rose, que não é dos mais famosos, não é dos mais conhecidos, mais populares. Pablo, tem algum também assim desses que não são tão famosos que você destacaria, que pelo menos pode não ser um grande filme, mas que tem algo que os nossos ouvintes aí que estão procurando a conhecer mais a fundo a carreira do Woody Allen devam procurar?
Eu acho que o Conto de Nova York é um filme que ele é relativamente pouco visto hoje em dia. Eu acho que mesmo na época, não sei como é que ele foi de recepção, de bilheteria e tal, mas é um filme que é um filme pouco visto relativamente, que eu gosto muito. E são três histórias que eu acho muito interessantes, porque ele reúne Scorsese, Coppola e o Woody Allen. E são, primeiro, três diretores que estão muito ligados à própria história da cinematografia de Nova York. E você pode ver perfeitamente a influência estética e temática deles claramente nos filmes. E eu gosto dos três filmes, assim.
Eu gosto menos do Coppola.
Eu também. Eu acho, por incrível que pareça, porque. Não por incrível que pareça, não, porque o Coppola. Eu tenho o Poderoso Chefão, a Conversação, eu tenho. O Coppola.
Eu tenho a impressão. Exatamente o que eu ia falar. Dá a impressão que ele falou assim: filhinha, vamos brincar de fazer cinema com papai? Vem cá.
E é engraçado que você percebe. Isso é engraçado que você percebe no conto dele. Justamente algumas dos traços que viriam a se tornar recorrentes na filmografia dela. Então, enfim.
Eu adoro do Scorsese, mas o Woody Allen.
O Woody Allen, não, é sensacional. Porque essa ideia. Primeiro, não só do romance dele com a Julie Kavner, que faz
outra atriz ótima.
E tem o lance da coxinha de frango, que é hilário, quer dizer, ele pega, enfim, de novo, é um humor físico muito divertido. Mas aí, o próprio conceito deles, finalmente ele se vê livre da mãe, mas não se vê livre da mãe, fica pior ainda. Ele fica nos céus avaliando. É sensacional. Então, eu acho que é um filme dele relativamente pouco visto. Então eu indicaria esse, assim. O Sonho de um Sedutor, de novo, não é um filme do Woody Allen. É um filme do Herbert, mas é um filme do Woody Allen. E é um filme que, principalmente
Bom,
o pessoal mais...
O que é a gatinha também, que é da mesma época do que é a Tigreza.
É verdade.
Né?
É.
Que ele até faz uma ponta.
É. Né? E ele faz também até aquela porcaria do Casino Royale também. Ele
Cassino
faz o
Royale.
Jimmy Bond.
É mesmo. Não, mas aquele filme ali, todo mundo tentou meter a mão. Todo grande roteirista de Hollywood, dele ou Billy Wilder, que ele era o mais jovem roteirista naquele momento... Pegaram ele e o Billy Wilder pra consertar e não teve jeito.
Aquele filme
é
desastroso. Mas o Sonho de um Sedutor eu recomendo também pra quem não conhece.
Ah, sim.
Porque é um filme absolutamente hilário. É um filme que você ri do início ao fim, cara. E é todo tipo de humor. É humor existencial, é uma comédia romântica.
É cinéfilo,
é metalinguagem, é humor físico, é bruxo.
E a Diane Keaton tá muito bem com ele.
Cara, a Diane Keaton.
Ela é uma parceira perfeita pra ele.
Sensacional. E é engraçado porque ele ajudou a Diane Keaton a estabelecer a persona da Diane Keaton e ela ajudou o Diallo a estabelecer a persona da heroína romântica nos filmes dele nessa fase. Quando você pega o como é que ela fala no Annie Hall? Ladidá, como é que ela fala?
Ladidá.
Imagina, é quase que nonsense. O negócio virou assim, slogan, virou uma catchphrase mesmo. E ela é adorável. Ela é apaixonante.
Ele imortalizou essa coisa dela também, né? Deixou ela se vestir como ela se vestia.
Não, ela lançou moda. É. Ela, a Diane Keaton virou moda.
Ela já
moda,
tinha,
né,
aquele estilo. E ele falou, vamos botar isso no filme. Uhum. É. E essa coisa de...
Que outra coisa nós não comentamos.
Tivemos
o fato,
um relacionamento. Exato. Vamos rever esse relacionamento. Vamos escrever. Ele falou que até começou com um ponto de partida real, mas que por fim é tudo ficcional.
Mas isso que é interessante, que a gente não chegou a discutir. Como constantemente as musas do Woody Allen, da vida real, são transportadas para o cinema, e ele vai extrair, vai explorar muito do relacionamento que ele teve com elas para... E é engraçado que você percebe claramente, ficcionalizando, a dinâmica de cada tipo de relacionamento. Você pega ele com a Diane Keaton, você pega uma certa leveza e uma certa troca de alfinetadas, de humor, em que ela não leva ele a sério.
Ou às vezes ela tá rindo na cena, você vê que ela tá rindo.
Não, e aí quando chega a Mia Farrow, fica mais pesado. Automaticamente fica mais pesado. Então você vê que o tipo de relacionamento que ele tinha com a Mia Farrow era um outro tipo de relacionamento.
E ele tenta quebrar isso no próprio Broadway de Annie Rose que a gente tava falando, né? Que ela faz um papel de uma mulher como se fosse pra ser sedutora e vulgar, que não funciona, mas enfim. Mas é verdade mesmo. E ela tá sempre com um jeitinho meio de coitadinha.
Não, até você pega comédia, quando você pega Honey e Suas Irmãs, que desses filmes que ele fez com a Mia Farrow, é o que mais próximo pode dizer de uma comédia. É uma comédia bem pesada. Com passagem, você fala, porra.
E ela é bem a cara do
como
que
ele
vai
consegue
ser o
fazer
cinema
rir?
Do Jalen dali pra
frente. Aconteceu o lance lá dele com a.
Foi na época do Marido e Esposa, 92.
É porque no Hannah e Suas Irmãs, não sei, eu posso estar viajando, mas tem uma coisa ali do Michael Caine.
Com a cunhada.
Pela cunhada.
Olha só, no Broadway da Annie Rose, ontem eu vendo.
Isso já é uma semente aí do que ele estava planejando.
Tá
o inconsciente dele, né?
Ele está numa cena.
O inconsciente dele estava dizendo, mas essa enteada, essa vietnamitazinha aqui de casa, que pedacinho de mau caminho.
Mas tem uma cena que ele está com uma criança do lado, eu não lembro o que a menina está fazendo. Ela é uma menininha. Ele começa, você vê que ele tá improvisando, porque ele sai totalmente do texto. Olha pra menina, começa a passar a mão na menina. Aí fala assim com ela, quantos anos você tem? Aí ela fala, 12, ele, você já é casada? Aí na hora, assim, agora que você já sabe, né? Porque o Broadway Danny Rose é de que ano?
Eu
84, né?
Em Manhattan, que 84. Ele tem uma relação com uma pessoa muito mais nova que ele também.
Ah, Marion Hemingway.
Peraí, tudo bem. Mas eu não sou falando de outra época.
Muito antes.
E era uma época em que isso era socialmente aceitável. Polanski, por exemplo, isso é uma coisa. As pessoas falam Polanski, ele namorou. 17, o Polanski namorou a Natasha Kinski. Natasha Kinski, ela tinha 16 anos. E assim, era namoro deles irem em festas e deles serem recebidos. Olha, o casal.
E ela é mais madura do que ele no filme.
Exato.
Isso que é o mais interessante.
Exato.
Que a própria Diane Keaton.
E ele fala com ela, mas você. Eles têm várias conversas ao longo do filme. Filme em que ela mostra uma postura realmente muito mais madura.
Muito mais madura.
Então ali não tem.
Sabe mais o que quer do
que impossível ele. Você ver Manhattan, por exemplo, e ler pedofilia ali. É impossível.
Eu acho tão bonito isso no filme, né? Como que. Isso que eu tava falando da vida, ser uma merda ainda assim vale a pena viver. Aquele final que ele começa a listar por que a vida vale a pena, né? Eu lembro quando eu assisti o filme, passou no cinema, né? Uma mostra no Belas Artes. Eu cheguei em casa e comecei um caderninho desse, que já tá um pouco grosso. Comecei a pautar igual ele, né? Tipo, uma música, um cantor, uma cena de um filme. De listar mesmo. E toda vez que eu tô meio deprimida, eu recorro a essa ideia meio de Allen. Falei assim, não, ainda assim vale a pena.
Não, outro dia, essa semana, uma leitora, devia ser uma e meia da manhã, eu tava no Twitter, pra variar. Troca, perdeu o tempo que eu falo. O Allen devia fazer um filme sobre o Twitter, enfim. E aí uma leitora virou e falou assim, me perguntou assim, o que você faz quando você. Foi mais ou menos essa pergunta, quando você perde completamente a ilusão e pra você se convencer que ainda vale a pena viver e não dar um tiro na cabeça, eu vejo uma rata. Porque é isso. E aí ele fala exatamente isso, é terrível, é cheio de frustrações, é cheio de dores, é cheio de anseios, de angústias. Mas, e esse mas que passou da diferença.
Agora, dele como ator, você viu um filme recentemente no Festival do Rio, que ainda não estreou no Brasil, né?
Fair Indigolo. É. Bacana. Quer dizer, tem dois filmes do Diálogo que eu vi como ator recentemente. Recentemente não, o outro é de 2004, que é a refilmagem do... dos uma dupla desajustada, aquela que foi com o George Burns e o Walter Matthau na década de 70. Aliás, adoro aquele filme, que é sobre uma dupla cômica que faz grande sucesso durante vários anos, se brigam, se separam, e aí 30 anos depois eles se reúnem para fazer um show. Que até deu o Oscar pro George Burns na época. E aí ele refez com... Tô tentando lembrar quem que era o parceiro dele cômico no filme. Era o... acho que eu tô querendo falar Peter Falk, mas não, acho que não era Peter Falk, não. Ou era? Enfim, era o Woody Allen. Enfim. Mas é um filme bacana. O Woody Allen faz o papel que foi do George Burns na época. É. E a versão original é muito melhor. Mas é um filme divertido e ele tá bem. E o Fading Gigolo é um filme irregular, assim. Não é um filme ruim, mas também não é uma... tá longe de ser um filme muito bom. E o Woody Allen, as cenas do Woody Allen no filme são cenas de Woody Allen, em que ele faz pra quem não viu o filme foi lançado dentro, John Turturro, ele dirigiu o filme, escreveu, e ele faz um cara que trabalha na livraria do Woody Allen, a livraria fecha, então o que ele vai fazer? E o Woody Allen, por acaso, ele tá na médica dele, a médica dele pergunta se ele, né, ou ele ouve ela conversando, se ele não conhece alguém, e aí ele fala, pô, eu conheço um cara. E ele fala com esse John Turturro, com o personagem do John Turturro, pra atender a moça, que é Sharon Stone. E aliás, as clientes dele no filme são... tem uma hora que elas querem fazer um homenagem, que é o John Turturro, a Sofia Vergara e a Sharon Stone.
Nossa!
Mas a Sofia Vergara, ela... A Sofia Vergara, agora eu bloqueei, só falo da Sofia Vergara. O que ela tá falando?
Tira da cabeça.
Que elas propõem homenagem, ela e o...
Pô, você vai me distrair de novo, mano. Não é isso.
Fading Gigolo.
A Fading Gigolo, é. E as cenas do Jalen, em que ele faz o gigolô do John Turturro, mas é aquilo, é um judeu. É isso, é um judeu aos 70 e tantos anos que passou a vida com uma livraria e que agora quer ganhar a vida como gigolô. É muito divertido as cenas com ele. Mas quando ele tá só com só o John Turturro, o filme cai um pouco. Mas é um filme bom e o Jalen tá bem como ator no filme. Tá bem mesmo. Agora, e é difícil isso, ele atuar no trabalho de um projeto de um outro diretor.
Uhum.
Enfim, é um bom filme.
Vai estrear aí em 2014 aqui no Brasil, já tem distribuidor aqui, em breve chega aos cinemas. E também em 2014, o próximo dele, Magic in the Moonlight, Magia à Luz do Luar, que provavelmente vai estrear aí ao longo de 2014, né? Não sei se vai passar em Cannes.
Normalmente
festival.
Ele estreia os filmes lá na primavera, primavera norte-americana.
Mas já está aí em pós-produção.
Mas as pessoas falam, né, que... Eu já vi muita gente falando, ah, eu gosto de filme que ele não atua. Então, adorou, tudo pode dar certo porque ele não atua e tal. Adoro quando ele pega a persona dele e põe em outro ator. É claro que ele faz isso o tempo todo, né? Eu acho também o Larry David e o Kenneth Branagh os melhores Woody Allen, além do Woody Allen.
Não, o John Cusack também. O John Cusack no Tiros na Broadway também.
Mas eu acho... O Kenneth Branagh, eu fiquei tão impressionada como ele tinha todos os tiques todos no Celebridade. Que eu acho a melhor coisa do Celebridades é isso. Mas eu acho que dentro daquilo, igual ele mesmo falou, eu não criei um personagem que dá pra ir muito além daquilo, né? Por mais que às vezes ele é um corretor de seguros, ele saia daquele estereótipo, né? Igual o Paulo falou, muito próximo dele, ou crítico de cinema, ou trabalha em televisão, ou roteirista, ou trabalha em rádio, ou no teatro. Mesmo quando ele sai dessa proximidade da arte, ainda tem as características que não é só dele como ator, não, é dessa persona que ele criou. E eu acho que ele faz muito bem essa persona. Né? Acho que muitos atores, acho que quase todos os atores começam a... É engraçado que você até falou, né? Ele deixa o povo improvisar. Não tem exatamente ensaio, atuação, mas todo mundo parece que tá com um tique de Woody Allen na cena. Você viu? Pode ter 60 Sim. pessoas no elenco. Sim. As 60 estão meio gaguejando, meio coçando. Acho que conviver com ele deve passar isso por osmose.
Se é uma... Cristina Barcelona? Sim, como ela é o Woody Allen?
Eu não sei se é uma direção que ele passa ou se é realmente algo coletivo.
Passa por osmose.
Então, vamos incorporar o Woody Allen.
Porque, mas assim, por exemplo, há uma exceção nisso, dentro disso mesmo, o Javier Bardem e a Penélope Cruz.
Sim.
Eles são extremamente do Moldova, né?
Mas ele pegou emprestado, que é outro cineasta que ele admira.
Nossa,
e que ele acha, hoje em dia... O cineasta que ele queria ser.
Eu vejo mais do Almodóvar e Vicrush.
Claro.
No Barcelona, sim. E é engraçado porque é o filme favorito.
Depois, inclusive, esse filme agora, o do Jasmine, Ele poderia ter sido escrito pelo Almodóvar também.
É, eu achei interessante porque o diretor favorito da minha mãe é o Almodóvar, né? E ela, sem perceber, ela falou, não, mas meu filme favorito do Woody Allen é o Vi Cristina Barcelona, assim. Pois é.
Mas eu acho estranho isso que a Ana falou mesmo. Realmente tem gente que não gosta, né, de ver o Woody Allen ali com os tics nervosos. Acho ele chato, acho ele irritante. Eu acho ele, assim... o centro do filme mesmo. Uma das coisas que me prende nos filmes dele é ele, assim, a atuação dele, é a neurose dele. É isso que me diverte mais, de ver a interpretação dele. Tem gente que distancia total dessa persona que ele cria, né?
E bloqueia, a pessoa só vai ver. Eu tenho vários amigos que me falam, só vou ver se ele não atuar. É engraçado isso, né? Mas enfim, isso é gosto, né? Isso em cinema... isso é muito comum, né? Isso que a gente tá falando aqui, deve ter quem odeia o Woody Allen, deve estar achando tudo uma bobagem. Ou então tem que rever com um olhar mais crítico, né? Tentando perceber se tem realmente... porque não é um monte de gente crítica, arrogante, que se achando foda e falando que isso é o melhor e todo mundo tem que engolir. Claro que não. A gente tá, inclusive, dando aqui mostras de que existe isso, essa criatividade. Ninguém dura tanto tempo fazendo sucesso esse tempo todo, né? Uma carreira dessa, entre altos e baixos, mas é claro que tem uma inteligência ali. Você pode até não gostar do tema, do assunto. Eu tenho uma amiga que é americana, mas ela fala, ela é do Wisconsin, ela fala, isso é, todo mundo fica, o que me dá raiva é que todo mundo toma aquilo como um espírito americano, e aquilo é um espírito nova-iorquino da alta burguesia, porque ninguém é assim nos Estados Unidos, realmente. O povo tem uma eu falo com ela brincando, eu falei assim, olha, realmente, intelectuais americanos nos filmes, só no filme do Woody Allen que eu vejo. Né? Porque senão você tem aquela coisa de essa cultura de loser e do the best, que é um horror.
Uhum.
Né?
Tem que ter um olhar crítico pro Woody Allen, tem que parar de desvalorizar a comédia também, né? Como gênero, né? Por exemplo, Billy Wilder, Chaplin, o próprio Lubitsch, né? Esse povo faz filme muito inteligente. O Woody Allen também faz filmes muito inteligentes. E não é porque é comédia que é mais boba, é mais superficial, não. Tem toda uma crítica por trás ali de vários filmes. E o que eu falei antes, tem milhões e milhões de referências. O A Última Noite de Boris Grushenko, assim, tem mil referências a milhões e milhões de coisas. Então, é um trabalho, assim, intelectual. Um trabalho de quem realmente entende do assunto.
Você falou do Chaplin. Eu lembrei de uma cena no começo do Bananas, que tá testando um equipamento. Que é, obviamente, uma referência a tempos modernos, né? Que tá aí o Chaplin testando aquela mesa, né?
É verdade.
E também, eu não sei se é no Bananas, eu não acho que já é no Dorminhoco, que ele vai descer uma escada, tá fugindo de um lugar, e ele fica tentando se equilibrar em cima de uma escada. Chaplin puro também, né? Que,
é verdade.
Até a forma como ele acelera a imagem nessas cenas mais cômicas, né? Remete, obviamente, ao cinema mudo, com a comédia.
Mas tem umas coisas, por exemplo, no que eu falei da era do rádio, lembrar o Amarcordi, o Roma, do Fellini, que tem aquela coisa do narrador contando as memórias, mas o narrador não aparece, né? E que ele faz isso, né? Ele é só o narrador nesse filme. Mas ele tá tão presente em tudo, né? Uma coisa que eu sempre mostro, quando ele fala, eu lembro que eu morava embaixo de uma montanha-russa. Isso não é exagero, eu morava mesmo embaixo de uma montanha-russa. Mas aquela carga meio caricatural que o próprio Fellini falava, né? É que tem um determinado ponto da sua vida, quando você envelhece, que você já não pode mais tomar suas memórias como verdadeiras, porque elas já foram carregadas de tinta da ficção que você mesmo inventou. Você cria uma afetividade com aquela memória e começa a inventar coisas que não aconteceram.
Uhum.
Eu gosto muito, porque o Era do Rádio é cheio de episódios verídicos, né, que aconteceram, sim, mesmo na história, sim, do americano através do rádio, que ele vai ficcionalizando com coisas reais da memória da vida dele, que ele vai interligando e vai tornando aquilo absolutamente dele.
É.
Fica parecendo que tudo é invenção.
Uhum.
Né? Isso é muito legal. E o início do Era do Rádio eu acho genial. Vocês lembram disso? Que vai uns assaltantes assaltar uma casa e toca o telefone e é um programa de rádio querendo fazer um sorteio. E os caras estão roubando e tem que ficar... E liga o rádio pra gente acertar o nome da música. E eles começam a julgar. Quer dizer, olha que genial, né? Eu vou falar sobre a importância do rádio na América. E ele começa nisso, ela sobrepuja, o rádio sobrepuja até o roubo. Ou seja, a grana, né? É mais importante do que a grana, do que o dinheiro.
E essa importância do rádio
na
que dá
América,
um dos momentos da era do rádio que parece que não é o filme que é quando a menina ela é soterrada, uhum. Eu acho, que é uma parte dramática mesmo.
E torna engraçado.
E aquilo realmente aconteceu com ele.
Porque os pais batiam nele, como eles ficam ouvindo o problema.
Aí ele abraça ele depois quando
o carinhoso com o filho. É
ele
bom.
Acha aquilo ótimo.
Tem ali também a referência ao Orson Welles, né? Na famosa narração lá da invasão marciana.
Tem várias características do próprio rádio mesmo, né? Da família se reunir pra ouvir o rádio, de cada um ter um programa favorito. E uma coisa que eu acho sensacional do Vingador Mascarado, né? Que pro rádio, você trabalhar no rádio, tem que ter uma voz bonita, uma voz imponente e tal. Você pode ser um careca baixinho que não tem importância, o que importa é a voz.
Aliás, aquele ator do Vingador Mascarado é um ator coadjuvante que faz sempre filme com o Woody Allen, né? Ele fala muito desses coadjuvantes, a Julie Cabe, né, alguns que a gente já falou aqui, que ele fala que ele não liga, não larga, é a trupe dele, né, igual outros grandes diretores tiveram. A própria Diane Wiest,
uh-huh.
né, que ganhou até Oscar com ele por causa do Trio, ela nunca teve tão sensacional. Uh-huh. Ela é uma grande atriz, né?
Sim.
Mas ela não teve muita oportunidade, também. Né? E com o Woody Allen, ele pega umas pessoas que ele vê, né, ou na Broadway, ou no filme, fazendo um papel pequenininho, e ele fala, vou mostrar para as pessoas o tanto que essa pessoa é incrível.
É.
Né? E a Diane Wiest, tira ela do Tiros na Broadway também.
Uh-huh.
Ela é muito... Aliás, toda a história, você citou ele como um filme pouco conhecido, porque hoje em dia ele é pouco conhecido, porque eu lembro na
hoje
época
em dia,
do cinema,
sim, sim.
Todo mundo só falava nesse filme.
Até
ele era o filme da temporada.
Mal lançado também. Hoje, muito na época do DVD, você não encontra. Não encontra mesmo.
Isso é uma pena.
É uma sacanagem. Até assim... Você que
ele
vai procurar
coleções,
na internet também.
Coleções.
É, você que baixa filme e tudo, você também vai ter dificuldade, pode ter certeza. Não é fácil achar.
Não, é aquela coisa.
O filme merece um relançamento muito bom.
Ele cria uma piada dentro da história, mas ele faz uma crítica à própria questão da indústria do entretenimento nos Estados Unidos, que está envolvida com a máfia. Que é aquele mafioso dando palpite na peça. É bom demais aquilo.
E ele tem. O Woody Allen também, nesse documentário, ele tem um histórico de mudar o elenco inteiro, né? Eu não lembro que filme certo é, mas ele teve um filme que ele mudou o elenco inteiro, assim. Ele começou, fez a escalação, mas depois mudou tudo. E a Diane Wiest, nesse filme, chegou um momento que ele chamou ela pra conversar porque não tava dando certo. Aí tá assim, não, então a gente vai regravar tudo. Até você se sentir bem. Ela tinha certeza que ela ia ser despedida, né? Mas aí chamou ela, eles conversaram, e ela mudou o jeito todo dela atuar desde o começo, assim, e ganhou Oscar, né? Ganhou Oscar de melhor atriz coadjuvante.
Aliás, muita gente ganhou Oscar com ele, a Danny Keaton, Michael
Caine. Kate Blanchett desse ano também.
Não, só se aparecer um outro personagem num papel muito sensacional, que eu acho muito difícil.
Agora, tem também a questão de alguns filmes terem atores que depois se tornaram famosos, mas estão fazendo pontas ali. Você percebe ali presenças de Jeff Goldblum, às vezes, rapidinho.
Jeff Daniels.
Stallone fazendo uma ponta, assim, era no comecinho da carreira dele mesmo, né?
Sharon Stone, iniciando memórias.
O Jeff Daniels faz um narrador em A Era do Rádio. Bem pequeno.
A Era do Rádio tem a Denise Dumont também, a atriz brasileira cantando.
Sim, sim.
É verdade.
O Christopher Walker, ele já era famoso?
Acho que já. Ali
já, né?
Ali já tinha.
Já
é quando ele aparece, né, no Franco Atirador.
Já tava começando.
Hora das
e ele já estereotipizou ele, porque ele já é o irmão esquisito da Diane Keaton.
É, verdade.
Você tinha falado dos filmes mais... menos conhecidos,
uhum.
né? E teve um problema pra lançar mesmo esses filmes. Até hoje não tem um Assaltante Bem Trapalhão, oficial, como é que fala?
Uhum.
Selado, enfim.
Tem aqui no Brasil, tem de ano em ano sai uma coleção,
coletando.
Woody Allen com alguns filmes, mas
aí você tem que comprar
não
na
sei
caixa,
se a qualidade é boa.
Né?
É,
na caixa. Porque o Memórias caixa, eu só consegui assim, em caixa, o Broadway, Danny Rose.
E outro problema também de distribuição que ele enfrentou durante algum tempo, no começo dos anos 2000, é que os filmes dele demoravam para chegar aqui, assim, 2-3 anos.
Uhum.
Eu me lembro claramente de ficar esperando chegar, por exemplo, o Dirigindo no Escuro. Demorou pra estrear aqui. Todo mundo falava desse filme lá. Ele demorou um tempão aqui por causa de distribuidora, que ele era da Europa Filmes. E a Europa Filmes, assim, ela... Tanto filmes dele quanto do Tarantino, que eles tinham os direitos, porque eram lá nos Estados Unidos, era do mesmo distribuidor, do mesmo estúdio. E aqui no Brasil tinha um acordo. Então, demorava, assim, anos pros filmes chegarem aqui. E quando chegava depois em DVD, mutilado. Então, se, mesmo hoje, se você for comprar o DVD, por exemplo, saiu uma coleção recente com os filmes da Europa Filmes, distribuídos, né, distribuídos pela Europa Filmes, que, infelizmente, estão todos mutilados, com a lateral da imagem cortada.
Fogo, né?
Agora, até isso sair em Blu-ray aqui, eu não sei, porque até fora do Brasil, não são todos do Jalen que já foram relançados em Blu-ray em alta definição. Mas você tem aí, por exemplo, o Annie Hall, que já saiu aqui no Brasil, inclusive, está com uma cópia excelente, o Manhattan também. É, os mais recentes, claro, né? O Meia Noite em Paris já saiu aqui também, está numa cópia boa. Então é complicado, né? Um diretor que tem tantos filmes, para você conseguir ver isso tudo em casa, é um pouco complicado. Mas eu recomendo aí, acho que a melhor coleção dele é aquela caixa da Fox, se eu não me engano, que tem... É, que tem uns 20 filmes. Vem uma caixa com 20 filmes, que são da época da MGM, né? Ele tinha contato com a MGM e aí saíram todos juntos na mesma caixa.
E eles estão fazendo agora isolados. Você compra até baratinho, assim. Não é uma cópia tão boa, mas em DVD, né? A outra eu comprei, assim, os filmes isoladamente.
Uhum.
O Poucos e Boas, Os Trapaceiros, né? Esses filmes, assim... O próprio Dirigindo no Escuro, às vezes você compra em loja americana por R$9 e tal. Mas, do negócio dos atores que a gente estava falando, como que ele pega também e faz uma coisa que o Billy Wilder fazia muito, de pegar a persona e expor essa persona e colocá-la num outro lugar. É o que ele fez no Desconstruindo Harry, por exemplo, com o Robin Williams, o ator fora de foco, literalmente. Que era um ator que ele admirava. Sim. E que ele achava que fazia filme ruim.
Uhum.
A mesma coisa que ele fez com o carinha do Meia Noite em Paris, que tem gente, amigos meus, que odeiam o filme porque não gostam do Owen Wilson. Falei, gente, é perfeito pra aquele papel que ele tá fazendo, uma figura medíocre, que faz coisas medíocres, podia estar fazendo coisas melhores, né, e não tá fazendo. E tirou ele de um lugar também, né? O próprio menino do Tudo Igual na Vida, que tinha feito American Pie, ele tirou aquele menino daquele lugar, né? A Christina Hitch, que só fazia papel de esquisita e paraná. Ele pega naquele lugar que o público conhece e coloca num outro. E eu acho que isso é, para um ator deve ser incrível. Né? Esse Jason Biggs, quando recebeu o convite, ele falou, peraí, sou eu mesmo?
Coitado,
não acabou não acontecendo nada. O Woody Allen também.
E ele manda cartas,
ele apostou
à mão pedindo pro ator participar do filme.
Olha, isso eu não sabia.
Esse novo filme mesmo, o Blue Jasmine, você tem dois, né? O Andrew Dice Clark e o Louis C.K. São papéis pequenos.
Fazendo comédia.
Fazendo papéis dramáticos.
Dramáticos.
Não, eu acho que eu gosto muito do Louis C.K.
Mas ele é ele mesmo,
mim,
né?
Mais revelador no filme é o Andrew Dice Clark, que faz o primeiro marido da Sally Hawkins. Que é um personagem denso. Sim. E cheio de mágoas.
Ele que é o grande clímax.
E ele é assim, ele é um comediante.
Acho que todo mundo tá tão bem.
O Bob Cannavale também é ótimo.
É, mas o Bob Cannavale, ele é um ator mais versátil, assim. Ele consegue oscilar bem entre a comédia e o drama. Mas os outros não, os outros são comediantes, bem. E ele usa. Assim como ele usa o Will Ferrell no.
Sim.
Melinda.
Verdade. Bom, eu acho que a gente não falou que ainda da faceta dele de músico, né? Que ele tem uma banda de jazz, realiza apresentações.
E o povo vai ficar te escrevendo falando, não falaram desse filme.
É, não tem realmente como falar de tudo, né? A gente até tá caminhando aqui para encerrar mesmo o programa. Acho que as últimas considerações aí, o que tiver faltando. Mas sobre essa carreira musical dele, vai procurar também, porque é uma presença nas trilhas sonoras. Né? Então, você que gosta de escutar também os filmes do Diário, tem inclusive uma coletânea só com as trilhas, que é muito boa, vale procurar também aí no YouTube, se você encontra vídeos das apresentações dele. Eu não sei se tem algum lançamento em DVD de show, alguma coisa, mas
que
de qualquer forma
ele leva extremamente a sério, tanto que ele ao longo das décadas, assim, ele nunca vai à cerimônia do Oscar, e não é porque
quando
ele...
Segunda, né?
Não, no domingo também, assim. Ele não é por desprezar o Oscar ou competição, nem nada. É porque coincidia com a apresentação da banda dele, e ele dizia, não...
Ele até falou que ele queria fazer um filme cuja trilha fosse executada pela banda dele, mas que ele ainda não se sente preparado.
E é interessante também essa coisa da participação em premiações, né? A última vez que ele foi no Oscar de 2002, que foi justamente para falar do amor dele por Nova York. Porque tinha acabado de acontecer os atentados.
Ele já era no domingo.
E ele foi. Não, e outra coisa, ele foi justamente isso, assim. Ele foi pra apresentar um clipe que era sobre Nova York, um clipe que foi até montado pela Nora Ephron. E isso mostra tanto que o cara é foda no stand-up, né? O ponto alto daquela cerimônia do Oscar foi o de Allen. Porque ele começa contando. Quando a academia me ligou, quando a academia me ligou, eu atendi o telefone, eu falei, pô, mas nenhum filme meu foi indicado esse ano. Ah, já sei, estão ligando pra pedir desculpa. Aí eles. Depois, não, eles estão pedindo ligar pra pedir meu Oscar de volta. Que é? Então, assim, ainda tem. E é um momento difícil, né? Porque foi a primeira cerimônia logo depois do 11 de setembro. Uhum. E ele mata pau, assim, é muito engraçado. É muito engraçado.
Agora no Globo de Ouro ele vai ser homenageado e a Diane Keaton vai receber o prêmio em nome dele, porque ele já falou que não vai poder aparecer pra
ele. Porque além de tudo tem isso, os prêmios são na costa oeste e ele mora em Nova York. É. Então ele teria que viajar ainda no mínimo 6-7 horas.
Ele odeia
a Califórnia.
O problema da Kate Blanchett no Blue Jasmine não é perder tudo, é ter que ir morar na Califórnia.
Meu Deus. E é o que o René falou no podcast que a gente falou sobre Blue Jasmine, como que Nova York ainda é um lugar idealizado da parte boa da vida dela, como que ainda tem aquela aura maravilhosa que ele cria em todos os filmes dele. E São Francisco é péssimo. Que até eu não sei quem falou isso, mas é alguém que ele conseguiu deixar São Francisco feia. Que nenhum cineasta tinha conseguido isso até hoje.
Últimas considerações, então, pra gente encerrar o nosso programa.
Eu queria falar da sequência final do Misterioso Assassinato em Manhattan, que faz uma alusão A Dama de Xangai, do Orson Welles, que é sensacional. Eu gosto muito quando ele pega esse cineasta, ele, o Almodóvar, o Tarantino, rouba uma sequência inteira de um filme, coloca num outro lugar e fica para quem conhece a sequência. É ótimo pelo reconhecimento cinéfilo e tal. Mas é esse deslocamento e isso também que o André falou. Eu tenho sempre essa esperança, não sei se isso ocorre, mas eu tenho essa esperança. Ai, tomara que as pessoas vão atrás do original. A partir dessa citação, né?
Papo do
lance. Não, eu acho. Eu queria que as pessoas que ainda têm algum tipo de preconceito com o Woody Allen procurassem vencer e assistissem alguns filmes do Woody Allen, principalmente Annie Hall, Tiros na Broadway, Desconstruindo Harry, e percebessem que, como a Ana falou, essa visão redutivista que essas pessoas têm, os filmes do Woody Allen são sempre todos iguais, são a mesma coisa sempre. Está muito longe de ser verdade. Ele é um diretor extremamente versátil. É claro que ele diz algumas coisas que são recorrentes, mas é que fazem parte do estilo dele. Os créditos na tela preta com a fonte branca, mesmo tipo de fonte, o uso de música recorrente.
Os atores que atuam, tudo goi.
Mas, dentro do ponto de vista de construção narrativa, ele é um diretor que está sempre se reinventando. É um diretor muito estimulante para os fãs dele mesmo, porque é um tipo de diretor que você pode achar que você conhece o Diallo e, de repente, você é surpreendido por um filme que você fala, porra, de onde ele tirou isso? De onde ele inventou isso? A essa altura do campeonato. E é sempre isso. A essa altura do campeonato. A essa altura do campeonato. E ele tá sempre inventando.
E essa coisa de voltar, igual você falou, né? Quando ele volta, né? O Misterioso Assassinato em Manhattan, ele resgata aquela parceria com a Diane Keaton, daqueles filmes que eles faziam. Mas não é simplesmente, vamos fazer um filme como naquela época. Não, ele dá um passo além. Ele vai além daquilo que ele fazia naquela época. Né? Todos dizem, gente, eu quero revisitar o musical. E aí ele pensa, como que é o musical? O musical é essa coisa de que, de repente, a pessoa começa a cantar. Então, vamos fazer isso em cenários reais e não em estúdio, como eram os musicais da época. E os atores que não são cantores vão cantar como qualquer um poderia cantar na rua, né? E eu gosto disso. Como eu falei, Desconstruindo o Harry vai voltando essa questão de dele mesmo se repensar os seus personagens, suas histórias. E aí, isso que ele falou, o match point ser uma virada mesmo, né? Ponto de virada, porque ele falou, tem que parar de ficar fazendo o mesmo filme, mas ele vai pegar a mesma história do Crimes e Pecados, mas eu vou contar isso totalmente diferente, a ponto de todo mundo que não gosta do Diallo falar, ah, eu adoro o filme, porque não parece um filme do Diallo. Né? Eu já vi muita gente falando isso.
Graças a Deus, eu li outro dia os Coen falando isso, que todo filme que eles lançam, o pessoal, alguém vai descrever, esse é um filme dos Coen pra quem não gosta dos Coen. E que faz 20 anos que eles estão falando, né? Todo filme que eles lançam é um filme dos Coen, pra quem não gosta dos Coen.
Então qual é?
O que, que é o filme dos Coen?
Você continua assistindo, né? Então eu acho isso muito legal. Eu acho o Meia Noite Bares, que a gente acabou não falando muito, ele revisita um pouco a ideia também do Hannah e suas irmãs. Que é essa coisa de entrar naquele outro universo que ele admira tanto, né? De voltar naquela época de Paris que ele admira. E eu acho que ele tem essa mesma estrutura. E aí ele resolve no roteiro de uma forma muito simples. Tem um carro que busca ele meia-noite e leva lá. É a mesma coisa no... Corta, ela já tá na tela.
É isso que
ele
eu
não
falar.
Tá preocupado em inventar uma coisa mirabolante.
Me remete,
não,
o Meia-Noite em Paris me remete um pouco também ao Rosa Púrpura.
Me remete... Assim que eu ouvi, eu falei, ele resgatou aquele clima.
É, verdade. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. É claro que a gente podia ainda ficar mais uma, duas horas aqui falando do Woody Allen, mas temos que encerrar o programa. A gente deixa aí o espaço dos comentários para vocês conversarem entre si também. A gente também participa aí da conversa com vocês, falando sobre o Woody Allen. Podem dizer aí seus filmes favoritos, outras curiosidades que a gente pode não ter citado aqui, outras observações, enfim, o espaço está aberto para vocês. E mais uma vez o nosso e-mail, para você que também quiser entrar em contato conosco, é o cinema@cinemaemcena.com.br. Muito obrigado, Pablo, muito obrigado, Ana Lúcia, muito obrigado, Luísa e Antônio Tinoco.
Não, Renato, obrigado a você.
Obrigado, eu também, Renato. Quero agradecer, porque eu estava com saudade de participar.
E fiquem atentos aí, em breve a gente anuncia o próximo grande diretor. Aliás, acho que eu vou anunciar vários diretores que a gente vai abordar ao longo de 2014.
O pessoal já ia assistindo.
Né? E as pessoas vão se preparando. Mas, é claro, a gente fala primeiro aí o próximo, para as pessoas já irem na ordem. Tá bom? Depois, ainda não está definido, mas em breve a gente fala aí no nosso papo de redação ou no Twitter, a gente anuncia para vocês. Grande abraço para vocês, obrigado pela audiência, até o nosso próximo programa. Tchau.